deputados, vamos dar início a esta sessão, que tem apenas gravação áudio. Como sabem, nós estamos as salas lá embaixo, estão todas em obras. Portanto, neste momento, só no Senado é que há áudio e vídeo. Amanhã, na audição prévia do secretário-geral, a reunião será no Senado. Aliás, tenho a impressão que começa mesmo às 10 horas no Senado, na parte, digamos, que temos da parte da reunião ordinária, e às 11h30 entra então o indigitado secretário-geral para que se possa fazer a avaliação que os senhores possam entender. Foi também distribuído, em relação a essa matéria, já viram seguramente, foi também distribuído o currículo do Dr. Mário Mendes. Mário Mendes, não é? Mário Mendes. Exatamente. Por favor, colega. Mário Mendes. Currículo é da extensão. É da extensão. Também em 2007, embora hoje esteja em papel, mas enfim, por meios digitais, em 2007 foi distribuído este primeiro relatório semestral, 2 de julho, este relatório semestral da monitorização da reforma penal. Nós temos connosco, a propósito do requerimento do PCP, para que fosse ouvido o professor Boaventura Sousa Santos, que é o diretor científico, digamos, do Observatório de Justiça. Mas, como sabem, eu aliás disse logo na altura, porque mais ou menos conheço a vida do professor Boaventura Sousa Santos, ele está até dezembro, meados de dezembro, não é? No estrangeiro, a dar aulas, portanto, passa uma parte da sua vida a dar aulas no estrangeiro, da parte de cá, na Faculdade de Economia, enfim, que não sei se ainda é presidente do Conselho, acho que já não, presidente do Conselho Diretivo, se calhar já não tem tempo, mas não, enfim. Bom, mas está connosco, portanto, a doutora Conceição Gomes, que é coordenadora da monitorização da reforma do penal, e, portanto, coordenadora, no fundo, deste primeiro relatório semanal, sendo que está acompanhada pela doutora Paula Fernando, que também, como veem, é membro da equipe de investigação e, portanto, seguramente acompanhou também isto muito de perto. Isto é, com todo o respeito pelo professor Boaventura, que gostávamos muito de ter aqui e gostávamos muito de ter assistido à proposta do PCP, a verdade é que estou convencido que as doutoras estão até mais próximas das matérias em questão do que o professor conseguirá estar, por evidentemente ter um outro tipo de atividade. Ele também está, seguramente. Obviamente, eu não estou a dizer isto sem nenhum intuito de desvalorizar, evidentemente, até porque a responsabilidade principal é dele, mas sei, enfim, até de situações anteriores, que a doutora Conceição Gomes e neste caso, a doutora Paula Fernandes, que acompanham essas coisas muito perto. Este primeiro relatório semestral, portanto, que vai até maio de 2008, digamos de setembro, quando entrou em vigor a lei, até maio de 2008, como vocês já repararam, abrange coisas tão diversas ao nível da avaliação, como a abertura da audiência para a aplicação retroativa da lei penal mais favorável, com o estudo arguído, atenção, medidas de coação, avaliação de segredo de justiça, intervenção do advogado nas fases de inquérito de instrução, suspensão provisória do processo, processos especiais, sanções penais, liberdade condicional, etc. Enfim, tem um conjunto de dados, parece-me um documento precioso, mas, enfim, se verá. De toda maneira, neste contexto, e visto que o partido que requereu este agendamento é o PCP será o partido interpelante, fará as primeiras perguntas que a doutora, e se assim entender, a doutora Paula Fernandes, responderão de imediato ao PCP e depois em conjunto com os demais partidos, se assim me entenderem, farão as perguntas. Certo? Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, que está.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Há está bom. Chegou aqui ao ponto. Então, para a parte seguinte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria antes mais cumprimentar a Dra. Conceição Gomes e a Dra. Paulo Fernando por estarem.
Pá, eu com esta conversa toda de entrada esqueci-me de dizer aquelas coisas que são habituais, mas que a Dra. Conceição Gomes, que me conhece há bastante tempo, certamente que me desculpará. Evidentemente temos muito gosto em tê-las aqui e numa matéria que é uma matéria, neste momento, extremamente importante para a Assembleia da República, para os deputados, mas até para a opinião pública. E, portanto, enfim, o seu trabalho nesta matéria é conhecido, enfim, há muitos anos, há vários anos, em diversas áreas, não só nesta.
Já aqui várias vezes.
Sim, já aqui várias vezes. Não só nesta, não é? Não só nesta, da Justiça, mas, portanto, evidentemente que a queria saudar. E, portanto, peço desculpa por isso, enfim, por ter tido este lápis, mas por ter estas coisas. Doutor, sou deputado João Oliveira, do PCP, até a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, reitar os cumprimentos à Dra. Conceição Gomes e à Dra. Paulo Fernando por nos poderem prestar hoje alguns conhecimentos sobre este relatório. O PCP, obviamente, quando apresentou o requerimento solicitando a vinda do corredor científico do Observatório, obviamente que era por uma questão, digamos assim, formal, obviamente que o nosso interesse não era objetivamente ter aqui o professor Boaventura Sousa Santos, era, obviamente, podemos discutir com alguém do Observatório Permanente para a Justiça o conteúdo deste relatório e, portanto, poder permitir para que desta forma fosse permitida à Assembleia também poder ter algum debate sobre aquela que é a primeira reflexão estruturada, pelo menos, e tendo uma abrangência, de facto, de todos os pontos de vista de quem intervém dos intervenientes no processo penal, daquilo que foram as alterações que foram introduzidas no âmbito da legislação, quer na legislação processual penal, quer na legislação penal, e das dificuldades com que os operadores judiciários se vão confrontando e dos obstáculos que vão tendo que ir ultrapassando no exercício das suas funções. E queria começar por dizer que, obviamente, que temos em consideração a nota metodológica a que atendemos com muita atenção, de facto, porque obviamente que não se está à espera que este relatório seja um exemplo, um relatório detalhado e exaustivo daquilo que no âmbito do nosso sistema judicial vai ocorrendo e, portanto, obviamente que a abrangência do relatório é talvez significativa daquilo que é o panorama judicial, mas do próprio relatório ressalta precisamente essa abrangência, com muita diversidade de opiniões sobre algumas das questões que aqui são colocadas e portanto, obviamente, que as questões que iremos colocar, obviamente, que têm a ver com a necessidade de algum esclarecimento, digamos assim, mais pormenorizado, relativamente a algumas das questões que são levantadas no relatório e cujo conhecimento gostaríamos que fosse disponibilizado à Assembleia da República, obviamente, para o exercício das funções que competem aos deputados, também, por um lado, de fiscalização da atividade do Governo, mas também do âmbito daquilo que são as responsabilidades de legislar, e nomeadamente como intervenção direta nesta questão da reforma penal, obviamente nos importa ter em conta. E, portanto, gostava de começar pelas questões relacionadas com a constituição de arguído e com alguma nota, aliás, eu devo dizer isto até de forma mais generalizada em relação a outras das questões abordadas neste relatório, que muitos dos problemas que aqui são equacionados e que são levantados por muitos dos operadores judiciários foram eles mesmos levantados e equacionados no âmbito da reforma processual penal e confirma-se, de facto, que havia motivos para colocar estas dúvidas e elas ressaltam, de facto, agora no âmbito deste relatório, aquilo diz respeito à aplicação da lei, tal como ela foi aprovada para a Assembleia da República. E a primeira questão que gostaria de colocar tem precisamente a ver com o regime de constituição de arguído e, por um lado com as, com as dúvidas que aqui são referidas relativamente aos órgãos de polícia criminal na interpretação e na aplicação da lei e com alguma, retração na constituição de arguido e, portanto, com a remissão para o Ministério Público desta tarefa, que tem, num primeiro momento, um efeito de um acréscimo de trabalho para os magistrados do Ministério Público, sendo que depois o seu resultado é o da validação generalizada da constituição das constituições de arguídos. E neste panorama, tendo em conta este contexto, a questão que se levanta é se, de facto, houve alguma eficácia do ponto de vista da aplicação prática da lei nesta alteração. Se ela, de facto, os interesses que pretendia salvaguardar, se são ou não devidamente salvaguardados, até tendo em conta a prática que depois se impõe e que resulta também deste relatório, que dá conta de que a constituição de arguido passou a ser praticamente o último ato do inquérito. E esta realidade tem que ver, por um lado, com o novo regime relativo aos prazos de duração do inquérito, mas tem um efeito que parece ser, à primeira vista, contraditório com aquilo que era o objetivo da alteração ao regime da Constituição de Arguido. Ou seja, aquilo que era o objetivo da alteração ao regime da Constituição de Arguido era, de facto, um regime que salvaguardasse os direitos daqueles que são constituídos arguidos e, na verdade, se a Constituição de Arguido passa a ser o último ato do inquérito, aquilo que ocorre, de facto, é que há uma desproteção do arguido, porque a constituição de arguido significa ter à disposição uma série de direitos que, de outra forma, não terá enquanto suspeito. E portanto, a primeira questão que gostaria de colocar tem a ver com esta situação no que respeita à constituição de arguido. Por outro lado, relativamente à detenção, é referida aqui uma dificuldade de concretizar, utilizando os termos do próprio relatório, de concretizar a ponderação da existência daquela previsão legal que remete para a necessidade de existirem fundadas razões para considerar que o arguido, se não apresentará espontaneamente perante a autoridade judiciária, para proceder à detenção fora de flagrante delito. E com o receio que existe por parte dos órgãos de polícia criminal recorrer à detenção fora daquilo que é o quadro legal e, portanto, incorrendo numa situação de detenção ilegal, obviamente com consequências do ponto de vista criminal, e que, portanto, acaba por, de alguma forma, incentivar uma prática de não detenção fora de flagrante delito, muitas vezes até em situações de dúvida, aliás, daquilo que foram as posições assumidas por vários operadores judiciários, inclusive por magistrados do Ministério Público e inclusive por alguns representantes dos órgãos de polícia criminal. Essa é uma situação que já para a qual já tínhamos sido alertados e que neste relatório de facto ocorre. Aliás, essa é uma das circunstâncias que leva o PCP, já recentemente o PCP, defender uma alteração ao regime da detenção para que sejam salvaguardadas algumas situações em que de facto pode estar em causa aquilo que depois, de acordo com o relatório, é identificado por alguns dos operadores judiciários como uma potenciação de continuação da atividade criminosa pela via da impossibilidade de proceder à detenção fora de flagrante delito, ou pelo menos não a impossibilidade, mas a dificuldade de proceder à detenção nas situações em que não ocorre de facto flagrante delito, com as consequências do alarme social que essas situações geram e com algum sentimento de ineficácia dos sistemas judiciais, portanto, com algum sentimento de impunidade, digamos assim, que também é referido no relatório. Por outro lado, relativamente às medidas de coação, começava por destacar aquilo que foi uma alteração ao regime de aplicação das medidas de coação e que diz respeito à impossibilidade de aplicação pelo juiz de uma medida de coação mais grave que é promovida pelo Ministério Público. Esta situação aponta para uma prática que aparentemente acaba por ser adotada quase como quase como resposta aos constrangimentos que esta nova alteração legislativa veio introduzir, de promoção pelo Ministério Público da medida de coação mais grave em resposta a isto. Os dados que o relatório nos dá a este respeito não nos permitem perceber se trata de facto de uma prática com alguma generalização, se é uma prática esporadicamente adotada por alguns senhores magistrados, mas de facto de algumas preocupações que nos têm chegado ao grupo parlamentar por via de alguns representantes de operadores judiciários, não só de magistrados do Ministério Público, mas também por parte de alguns senhores magistrados judiciais, há de facto aqui uma limitação imposta por via legislativa, portanto imposta pelo Código de Processo Penal nesta determinação da medida de coação a aplicar, que pode ter de facto efeitos perversos e, portanto, gostaríamos de saber se há alguns dados que nos possam dar para além daqueles que já resultam do próprio relatório relativamente a esta situação. E depois, por outro lado, há uma nota também relativamente à prisão preventiva e que aponta, por um lado, para uma redução drástica do número de presos preventivos que ocorreu depois da entrada em vigor das alterações ao Código de Processo Penal, apontando-se como motivo essencial desta redução drástica do número de presos preventivos o decurso do prazo, portanto, o termo do prazo máximo de duração da prisão preventiva. E julgo que esta é uma nota importante, uma vez que houve, durante a discussão da alteração legislativa, alguma confusão entre aquilo que eram alterações aos pressupostos de aplicação da medida de coação da prisão preventiva e as alterações ao prazo máximo desta medida de coação. Porque, de facto, das estatísticas que existem, dos números que existem, da leitura comparada com outros países, quer da União Europeia, quer mesmo comparações internacionais mais alargadas, Portugal, se nunca teve um problema de excesso de presos preventivos nas prisões, pelo menos acima da média, acima daquilo que eram os valores médios, quer da União Europeia, quer mesmo a nível mundial, a verdade é que tinha presos preventivos demasiado tempo presos. Ou seja, o problema não era relativo aos pressupostos da aplicação e, portanto, à aplicação da medida de coação, mas sim à sua duração. E de facto, este dado que é apontado no relatório como o motivo fundamental para a redução dos presos preventivos confirma aquela que era de facto uma realidade que já antes das alterações ao Código Processo Penal existiam. Mas a questão que queria colocar era a seguinte: era se há alguma percepção do efeito que pode ter tido nesta redução, objetivamente, estas duas circunstâncias. Ou seja, se há alguma capacidade, se há algum dado que aponte para aquilo que foi a redução do número de presos preventivos por força da alteração aos pressupostos da aplicação da prisão preventiva e aqueles que dizem respeito ao decurso dos prazos máximos de duração da prisão preventiva, obviamente porque esta análise importa também para percebermos a adequação das alterações que foram introduzidas e uma eventual necessidade de sua correção. Por outro lado, também aqui no âmbito da aplicação da prisão preventiva, tal como, aliás, por decorrência daquilo que acontece relativamente à constituição de arguído, a aplicação da medida de coação, assumindo esta prática da constituição de arguído quase como último ato do inquérito, também aqui esta dilação no tempo da aplicação da medida de coação pode ter de facto alguns efeitos, digamos assim, mais constrangedores da investigação, sobretudo se, por exemplo, tivermos em conta que a aplicação da medida de coação da prisão preventiva pode ter outros fundamentos que não só o perigo de fuga, não é? Mas, e que esses outros fundamentos podem dificultar, nomeadamente, a realização da investigação, nomeadamente a possibilidade de destruição de prova e que gera, obviamente, uma maior dificuldade na concretização do inquérito. E, portanto, que gostaríamos de saber é se há alguma, alguma avaliação, alguma indicação no sentido da maior complexificação da investigação ou das maiores dificuldades na realização da investigação por força desta situação também. Relativamente ao Segredo de Justiça e à situação do adiamento e da prorrogação do adiamento do acesso aos autos, parece haver, de facto, uma grande disparidade de opiniões nas alterações que foram introduzidas. Por um lado, quem entenda que há, de facto, um maior controlo, uma maior possibilidade de controlo do inquérito por parte do ofendido e do assistente, e sendo que existe uma válvula de segurança, como se refere no relatório, para a investigação, portanto, permita salvaguardar os interesses da investigação, e por outro lado, há quem considere que foi uma medida extremamente negativa para a eficácia da investigação. Esta segunda posição, que refere a esta alteração como uma medida negativa, coloca um problema que é a consequência destas alterações ser colocar na dependência do juiz de instrução, ou pelo menos com alguma capacidade de interferência do juiz de instrução na investigação. E com alguns problemas do ponto de vista da arrumação daquilo que são daquilo que é o papel do Ministério Público na fase de inquérito e daquilo que é a responsabilidade que cabe ao Ministério Público conduzir a investigação e com alguma interferência. Mas gostávamos de saber se há de facto alguma. Porque no relatório apontam-se estas duas linhas fundamentais de opinião relativamente a estas alterações como aquelas duas mais sólidas, mas há alguma tendência destas que seja maioritária ou não? Portanto, no fundo é isto. Se há uma grande dispersão de opiniões que resulta muito da realidade social da comarca, se resulta muito do tipo de criminalidade mais relevante no âmbito dessa comarca, ou se há algum critério que permita destrinçar diferentes situações consoante estes vários fatores. Por outro lado, em relação à questão do adiamento do acesso aos autos, há uma preocupação que resulta do próprio texto do relatório, que julgo que é uma preocupação que nos deve deixar preocupados, passa a redundância, e que tem que ver com os constrangimentos que se colocam à investigação, sobretudo nos casos da criminalidade mais complexa. Ou seja, há uma preocupação relativamente à interpretação judicial deste regime do adiamento do acesso aos autos e da sua prorrogação, nomeadamente aquilo que diz respeito àquele prazo máximo de 3 meses, e que, na opinião de alguns dos operadores judiciários, presumo que de magistrados do Ministério Público, fundamentalmente, resulta numa preocupação. Uma preocupação relativamente à necessidade de arquivamento de muitos processos, processos relacionados com a criminalidade mais complexa, porque, uma vez decorrido esse prazo, há uma obrigatoriedade de encerrar o processo, ou pelo menos de inutilidade, há quase uma consequência de inutilidade da investigação, uma vez que o arguido tem acesso aos autos. E, de facto, nos dados que são apontados pelo relatório relativamente a esta questão, repara-se que, relativamente ao tipo de crimes que geraram o maior pedido de acesso aos autos, está, em primeiro lugar, a criminalidade relacionada com estupefacientes e tráfico de estupefacientes, que muitas vezes é uma situação de criminalidade de muito difícil investigação, porque envolve, para além de meios tecnológicos, em algumas circunstâncias, meios tecnológicos avançados, envolve verdadeiras redes criminosas e, portanto, são crimes de muito difícil investigação. E sendo este um desses casos, esta questão, a questão que queríamos colocar é se esta preocupação relativamente a esta questão do adiamento do acesso aos autos é uma preocupação exclusivamente da magistratura do Ministério Público e, portanto, que resulta ser quem tem ao seu encargo a realização da investigação, ou se é também uma preocupação partilhada por outros operadores judiciários, e assim sendo, quer dizer, em que termos e com que com que concretização é que essa preocupação foi transmitida. Por outro lado, e para concluir, há uma questão que tem que ver com o excesso dos prazos máximos de duração do inquérito e com uma nota que é dada no relatório e que aponta para a comunicação de muitas situações em que o prazo máximo de duração dos inquéritos foi excedido, que se verificava já antes da reforma do processo penal, portanto, antes da reforma de 2007, e que resulta, julgamos nós, de muitas circunstâncias, entre as quais estarão certamente o reduzido número de magistrados e de pessoal afeto à investigação e também a alguma incapacidade por parte das entidades envolvidas na investigação de realização em prazo, num prazo aceitável de perícias. A situação relativamente ao Instituto de Medicina Legal é conhecida, dos atrasos na realização das perícias, por vezes perícias que envolvem a cooperação com autoridades judiciárias estrangeiras, cuja realização impõe que muitas vezes estes prazos máximos sejam excedidos, e a verdade é que não há uma leitura da consequência que tem esta obrigação da comunicação dos prazos máximos de duração do inquérito nesta matéria. E, na nossa opinião, talvez não deva mesmo haver, porque não é com a comunicação de que foi ultrapassado um prazo máximo de duração do inquérito que se ultrapassam estes problemas, estes constrangimentos, que têm muitas vezes a ver com insuficiência de meios e de meios humanos e materiais ao dispor das entidades encarregadas de realizar a investigação. Mas portanto, a questão que gostaríamos de colocar é esta. Se o Observatório teve, durante a realização deste inquérito, deste relatório, algum dado que apontasse alguma relação direta ou eventualidade de haver alguma relação direta entre esta necessidade de comunicação dos prazos máximos e alguma consequência direta na realização da investigação e naquilo que é o cumprimento já depois da entrada em vigor da reforma do processo penal. Portanto, uma vez que já havia muitos processos que antes disso tinham ultrapassado os prazos máximos de duração, aquilo que gostaríamos de saber é se depois da alteração destas normas do Código de Processo Penal houve alguma alteração nesta situação ou se tudo continua na mesma. Era isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira, do PCP. Vou dar a palavra à Sra. Doutora Conceição Gomes, diretora executiva do Observatório Permanente da Justiça, dos Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Economia, e que é coordenadora deste estudo. Dizendo antes, têm inscrito os seus deputados Fernando Grande, PSD, Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, Nuno Magalhães e Ricardo Rodrigues, que não está a fazer campanha nas Açores da Espanha. Fez no fim de semana, se calhar. Exatamente. Senhora Doutora Conceição Gomes, tem a palavra.
Muito boa tarde a todos. Desejo cumprimentar os senhores deputados, o Presidente, e dizer-lhes que, de facto, é com gosto que aqui estamos, para, enfim, dentro do que nós poderemos, do nosso trabalho, realmente corresponder às associações dos senhores deputados. Antes de responder, queria dizer que este é portanto, um trabalho de motorização da reforma do Código Penal e do Código Processo Penal, que foi solicitado pelo Sr. Ministro da Justiça, que se iniciou em dezembro de 2007 e vai decorrer até maio de 2009. Foi apresentado um primeiro relatório em 30 de maio de 2008. Será apresentado agora um segundo relatório em 30 de novembro de 2008, portanto, no próximo 30 de novembro, e o relatório final em 30 de maio de 2009. Portanto, o que está aqui, enfim, a nossa vinda aqui e os conhecimentos que iremos prestar dizem respeito a este momento de avaliação. Até finais de abril, porque depois, desde a primeira semana de maio, a partir daí foi para produzir o relatório. A partir daí, naturalmente, continuamos a fazer o nosso trabalho, cujos resultados irão constar do próximo relatório de 30 de novembro. Dito isto, enfim, relativamente às questões que o Sr. Deputado colocou, mas antes disso também gostaria de, como um ponto prévio de reflexão, digamos assim, chamar a atenção pelo seguinte. Uma das questões que nós nos apercebemos, de facto, neste trabalho de motorização é que nós precisamos de distinguir entre o que são posições, nomeadamente dos senhores operadores judiciários e de outras pessoas, de discordância contra uma política criminal, portanto, de uma opção do legislador relativamente a determinados institutos e determinados que têm a ver com a política criminal, o que são, de facto, dificuldades da aplicação prática das leis, o que são essas dificuldades que têm a ver com os processos ou com as situações pendentes, quer dizer, portanto, e o que são, de facto, enfim, as dificuldades ou alguns constrangimentos no que respeito, digamos assim, a processos que se iniciaram já depois da reforma entrar em vigor. Portanto, às vezes, quando misturamos isto tudo, enfim, temos que ter muito cuidado quando estamos a fazer um trabalho, enfim, que nós naturalmente procuramos ser e é, enfim, independente, isento, de facto distinguir as várias situações que às vezes se confundem realmente quando se posicionamos sobre estas questões. Bom, no que diz respeito à questão da constituição de arguído que referiu. Bom, o Sr. Deputado referiu que aparentemente pode haver aqui um acréscimo de trabalho para o Ministério Público. De facto, há um problema, eventualmente, de um efeito perverso, que muitas vezes ocorre, de facto, as normas, no que diz respeito, enfim, a uma certa prática da constituição de arguído para um momento posterior, digamos assim, do inquérito, o que, de alguma maneira, poderá desproteger, enfim, o cidadão arguído. De facto, isto resultou do que enfim, nos disseram no trabalho. Pode acontecer que enfim, no nosso trabalho seguinte, e que está agora a acontecer no terreno, nós alargámos, temos que dizer, que alargámos também o nosso trabalho de realização. Neste momento estamos a trabalhar em cerca de 40 comarcas, portanto alargámos muito o leque. Enfim, há coisas que realmente aqui agora notamos que já, enfim, há alguns ajustes que normalmente também sempre ocorrem, de facto, relativamente a reformas, que precisamos encontrar algum tempo de ajustamento, adequação. No que diz respeito a esta medida ou esta questão concreta, de facto, nós, reparem, na linha da frente, chamamos-lhe assim, estão, de facto, as polícias, que são aqueles que têm, pela primeira vez, o contacto com a situação e que levam à constituição da arguido. É verdade, não só relativamente a estas matérias, mas a outras, que há é notória, de facto, uma certa falta de formação prévia ou de conhecimento realmente de, enfim, de algumas alterações e, portanto, reparem, esta motorização que diz aqui neste relatório teve a ver, portanto, ocorreu até abril, em princípios de maio, haveria ainda, enfim, algumas dificuldades que se estavam a ocorrer sobre, enfim, devo constituir, não devo, bom. Eu penso que aqui a intervenção do Ministério Público, e se nós olharmos para o papel do Ministério Público nesta fase, eu não me parece que tenha a ver com algum acréscimo de trabalho. Quer dizer, o legislador realmente quis essa intervenção do Ministério Público, aparentemente, entendida assim, também no terreno. E, portanto, essas questões que, e isso também resulta do relatório, algumas, enfim, algumas desarticulação, parece-me, e está no relatório, estou-me a cingir aquilo que propriamente já naquele momento, naquela fase, já estava a acontecer, portanto, havia uma certa tendência para que, digamos assim, as articulações entre o Ministério Público e as diferentes polícias funcionassem. Porque, de facto, são dois, as polícias e o Ministério Público, tem que se articular mais na fase de investigação. Isso é, como sabemos, já enfim, anteriormente, era apontado que muitos dos problemas que ocorriam em sede de inquérito era, de facto, uma maior necessidade de articulação entre os diferentes órgãos de polícia criminal e o Ministério Público. Esta articulação tem a ver com culturas, com práticas, mas também tem a ver muitas vezes com, e já agora gostaria de chamar a atenção aqui, isso que se reflete nesta própria medida, tem a ver com a própria articulação dos sistemas de informatização, sistemas informáticos. Isso é uma necessidade que ela própria também aqui é refletida neste relatório e que nós, portanto, nos é referida com alguma regularidade e uma necessidade de que haja, de facto, uma reflexão forte e, enfim, medidas muito concretas no sentido de que todos estes vários sistemas de informatização consigam, digamos assim, funcionar de uma forma integrada, obviamente, salvaguardando todas as necessárias, enfim, proteções, mas que isso, enfim, tecnicamente é possível fazer-se. Portanto, há esta necessidade realmente de se fazer, de se avançar com esse trabalho. Portanto, não me parece que, enfim, há muitas agilizações, resolveram-se as questões por fax, quer dizer, não me parece que do ponto de vista do acréscimo do trabalho ou que isso resulte, de facto, de algum constrangimento. Eu entendo que, inclusive, que essa, digamos assim, intervenção do Ministério Público é realmente saudável no sentido da salvaguarda realmente dos interesses do cidadão. Depois, Sr. Deputado, nesta, como em muitas outras matérias, é necessário nós termos em atenção o tipo de criminalidade. É claro que este efeito perverso, que de alguma forma se parece que estaria aqui a desenhar, vamos ver se realmente desenhou ou não, não é para todo tipo de criminalidade. É claro que na criminalidade, enfim, nós temos que distinguir, de facto, a criminalidade mais complexa, ou que não é, enfim, que é uma ínfima parte da nossa criminalidade conhecida, e volto a chamar a atenção para isso, não é criminalidade real, como sabem, nós não temos entre nós estudos de vitimização, exatamente, que nos permitam realmente saber qual é a criminalidade real e a criminalidade conhecida. Todos nós operamos com criminalidade conhecida. E a criminalidade conhecida é aquela que chega ao conhecimento das entidades de controlo, portanto, conhecimento das polícias, e que é, enfim, denunciada, e não é criminalidade real. Portanto, está aqui em cima da mesa, em todas as mesas, a criminalidade conhecida. E, de facto, olhando para essa, não é? Não, essa é uma ínfima percentagem da criminalidade do nosso país. Portanto, em termos da criminalidade conhecida, volto a dizer, não é a criminalidade real. Aliás, nós, por exemplo, tomamos o exemplo da corrupção, enfim, toda a criminalidade económica. Se olharmos para as notícias dos jornais, enfim, para toda esta percepção que nós temos sobre a corrupção, de facto, diríamos que teríamos índices de grande criminalidade, mas, de facto, ela realmente não se reduz, de facto, em... Enfim, não vamos agora aqui saber as causas de tudo isso e portanto, só realmente com estudos e inquéritos à vitimização é que nós poderemos apurar qual é essa disjunção, digamos assim, entre uma coisa e outra. Se nós olharmos para a pirâmide, realmente o efeito, o chamado efeito funil, realmente entre a base e, portanto, a criminalidade registada, conhecida, a criminalidade acusada e depois a criminalidade, enfim, efetivamente julgada e condenada, portanto, veríamos que a disjunção é enorme. Sobre isto, o que direi é que, de facto, é possível, realmente, neste relatório desenhava-se, enfim, para algum tipo de criminalidade, aquilo que nós podíamos realmente considerar eventualmente um efeito perverso, de facto, desta prática mais tardia da constituição do arguído, porque obviamente isso tem a ver com a questão dos prazos do inquérito e do segredo, portanto, estamos a tentar verificar, se essa tendência se está, enfim, a acentuar, a consolidar ou não, e em que tipo de criminalidade ela se está a acentuar ou não. Portanto, esse é um dos aspectos que nós estamos realmente a avaliar e que irá ser objeto já neste próximo relatório. Iremos, enfim, trabalhar sobre ele e analisá-lo e dizer, de facto, em que sentido é que uma ou outra tendência se consolidou. Se queres dizer alguma coisa sobre esta questão? No que respeita à segundo aspecto que referiu no que diz respeito à detenção, eu acho que, olha, ainda ontem estive o dia inteiro a trabalhar, enfim, num departamento do Ministério Público, por parte do dia, portanto, trabalhar com os senhores magistrados do Ministério Público. Aliás, quero salientar aqui publicamente toda a excelente colaboração de todos os operadores, todos os magistrados, de facto, das quase 50 comarcas e as instituições dos operadores judiciários, a Associação Sindical de Juízes, os sindicatos do Estado do Ministério Público, o próprio Geral da República, todos eles, de facto, com que têm colaborado connosco. E obviamente, também os serviços do Ministério, as direções de serviços do Ministério da Justiça, a Reinserção Social, os serviços prisionais e o gabinete de gás, de GPJ, portanto, todos. De facto, em que realmente há uma colaboração estreita de todas as entidades com este trabalho de mobilização. Mas diria o seguinte, que às vezes há uma certa confusão entre detenção, medida de coação, objetivo da detenção, o que é que nós pensamos sobre... Bom, eu acho que nós queremos clarificar, de facto, tudo isto. Qual é o objetivo da detenção, desta norma, deste instituto da detenção. E, portanto, eu acho que primeiro temos que refletir sobre isto. Não é? Às vezes estamos a falar de detenção e queremos falar de adequação e, enfim. Portanto, a detenção, de facto, tem um objetivo específico, que é, neste caso, portanto, fora de flagrante político, estamos aqui, que é aí que se realmente levantam alguns problemas. É claro que isto, e está bem patente no relatório, que havia esta ideia de que, bom, isto traz alarme, problema de alarme social, enfim, fomenta a impunidade, enfim, de facto, o que realmente... Bom, mas muitas vezes isso resulta de percepções que todos nós e as pessoas que trabalham no terreno, também isso é outra dificuldade com que nós, ou melhor, não diria dificuldade, outro aspecto com que nós nos confrontamos, é que muitas vezes há alguma dificuldade em distinguir entre o que é uma percepção que resulta das notícias na comunicação social, enfim, tudo isso, e aquilo que resulta da nossa experiência. Por exemplo, nós temos um guião de entrevistas, enfim, como se faz na metodologia, portanto, quando se faz o trabalho de investigação, que, enfim, que é meramente indicativo, mas que todos nós, de facto, temos muito cuidado quando estamos a entrevistar, portanto, um senhor operador, um senhor magistrado, ou quando estamos a trabalhar em conjunto com eles, sempre perguntar pela sua experiência concreta. Mas isso resultou da sua experiência concreta. No caso, atendendo à sua experiência concreta, justamente para evitarmos que aquilo que nos é dito resulte das percepções que as pessoas têm e não da sua experiência concreta. Embora, de facto, as percepções e o que é veiculado na comunicação social é também um diagnóstico relevante e também é preciso terem atenção, portanto, eu não estou, de facto, aqui a excluir esses aspectos. Aliás, nós, por exemplo, uma das coisas que das notícias é fazer um observatório da imprensa. Seguimos todas as notícias da imprensa que realmente é dito sobre esta matéria. Bom, mas eu diria que, de facto, há essa dificuldade em realmente perceber, quer dizer, olharmos qual é o objetivo da detenção, não é? A apresentação aos juízes. Bom, e se calhar o que nós temos, às vezes há dificuldade em que essa apresentação ao juiz ocorra realmente num... Portanto, ou melhor, essa notificação para apresentação ao juiz, não é? Ocorra, de facto, num espaço relativamente curto, quer dizer, tenhamos, de facto, temos aí o problema... juízo de turno, um problema dos turnos, o problema, de facto, outros tipos de problemas que talvez não é por aqui, não sei se é por aqui ou não que os teremos que resolver, mas também o devemos refletir sobre eles. De facto, que alguém é notificado, de facto, se vai apresentar a um juiz e que realmente o possa fazer que haja um juiz que o ouça num curto período de tempo para lhe aplicar uma medida de coação, naturalmente, porque E aí já passamos para a questão da medida de coação já natural para a detenção. Não é? Porque se temos a pessoa detida, depois já aplicada a medida de coação, ter uma identidade em residência, ou outra qualquer, enfim, uma medida de coação não detentiva. Portanto, eu acho que, de facto, porque também quero chamar a atenção do seguinte, quer dizer, havia formas de, isso também os nossos, os senhores magistrados também nos referem isso, portanto, e os operadores judiciários em geral, havia rotinas, digamos assim, práticas instaladas que tinham a ver com outro, enfim, paradigma legal, e que, enfim, de repente se alteraram, quer dizer. E às vezes também havia aqui alguma dificuldade de adequação a estas novas situações. Pode haver um ou outro caso, realmente, que tenha a ver com a questão da proteção da vítima e da dificuldade e do problema da, digamos assim, da continuação de uma atividade criminosa, digamos, entre a identificação do facto criminoso da determinada pessoa e a apresentação a juízo, que enfim, quer dizer, há aqui interpretações um pouco diferentes sobre se o atual quadro legal permite essas situações ou não de proteção da vítima, em que de facto haja necessidade de proteção da vítima, portanto, há aqui algumas diferentes interpretações. Nós também sabemos que a jurisprudência tem que ter aqui, em todas as reformas, tem sempre um papel relevante, no sentido de ajudar a encontrar, e deve assumir esse papel, não é? Ajudar a encontrar o sentido, muitas vezes, das normas, mas às vezes é preciso o legislador também intervir, no sentido de clarificar qual é o seu sentido. O que é que, enfim. Portanto, esta é realmente também lhe disse, quer dizer, há aqui de facto, no relatório foi destacado, enfim, alguma dificuldade, pode haver alguma dificuldade interpretativa ou sentido de se perceber se de facto o quadro normativo permite ou não permite, nos casos de que é preciso realmente a proteção da vítima, e pronto, e isso, sobretudo nos casos de violência doméstica, em que realmente se foi referido. Esta é realmente também uma medida que nós estamos a avaliar mais em concreto e que, de facto, no próximo relatório iremos, enfim, mais, portanto, estamos a conversar com ela, iremos, de facto, trazer, enfim, mais opiniões e não só, quer dizer, o que é que nos, enfim, nos suscita, de facto, este maior período de monitorização. Mas diria que, de facto, são, enfim, alguns casos realmente pontuais em que pode haver, enfim, essa dificuldade interpretativa. Aliás, eu também queria dizer, realmente, como se refere no relatório, muitas vezes essa percepção do alarme social e da potencialidade, na maior parte dos casos, não tinham a ver com experiências concretas, quer dizer, eram percepções que resultavam da própria comunicação social. O que não quer dizer que não haja alguns casos concretos. Sei, por exemplo, que havia, de facto, alguma dificuldade na interpretação da expressão fundada às relações. Houve, e está a ocorrer, algum esforço em algumas comarcas por parte do próprio Ministério Público, não é isso? Diz? De acompanhar, na reunir com os órgãos de polícia criminal para se tentar, de facto, aqui, enfim, discutir, refletir sobre isto, para ultrapassar, vamos ver, de facto, em que forma é que isso foi resolvido, houvesse a adequação, volto a dizer, ou não. No que diz respeito à medida de coação, da impossibilidade do juiz aplicar uma medida de coação mais grave, eu diria que não me parece que haja a sua pergunta era se de facto o Ministério Público normalmente pode propor uma medida de coação, digamos assim, mais grave para não parece que isso tenha, esteja, digamos assim, a assumir. Pode, há sempre, é evidente, em todas as situações pode haver algum caso pontual. Não resultou no relatório, não parecia, enfim, como tendência. E não acho, não me parece que... Há posições diferentes da parte dos magistrados do Ministério Público sobre esta matéria, mas não diria que, no geral, que haja assim, posições muito contestatárias, digamos assim, ou que sintam que, na prática, isso dificulta a sua ação, e que é disso que se trata, não é? No que diz respeito à prisão preventiva... Nós temos que ter também atenção o seguinte, quando falamos realmente da duração da prisão preventiva, e sobretudo quando utilizamos, quando comparamos os nossos dados com os dados de outros países, é como é que se faz a contagem da duração da prisão preventiva. E isso, aliás, as comparações, nós também que estamos envolvidos e que trabalhamos em projetos com outros países, temos muita dificuldade muitas vezes em utilizar, em fazer comparações, justamente porque quando estamos às vezes a falar de realidades juridicamente distintas. E neste caso concreto, realmente, a duração de prisão preventiva, como é que se conta entre nós e como é que se conta nos outros países. Portanto, muitas vezes temos esse aspecto. Agora, claramente, o legislador quis dizer, aliás, no cumprimento da Constituição, que a prisão preventiva com medida de coação é uma medida de última ratio. E, de facto, assim é. Portanto, toda, em termos de política criminal, entende-se que é uma medida de coação grave, mais grave, priva, digamos assim, de liberdade as pessoas e, como tal, deve ser, de facto, apenas utilizada quando outras medidas de coação não se mostrem, portanto, de acordo com determinados pressupostos, que realmente enfim, restringe o campo de aplicação, de alguma maneira, da medida, e que deve só quando outras medidas de coação realmente não possam ser aplicadas. Portanto, esta foi a intenção do legislador. Se os senhores deputados se recordam, de facto, em termos de a discussão que nós tínhamos anteriormente sobre o uso, digamos assim, indevido, ou que se eventualmente indevido, de facto desta medida de coação, muitas vezes tendo como propósito a investigação, que muita gente discordava, e, portanto, de facto, temos essa... esse, como?
Eu, por norma, vinha sempre com artigo 28 com excepcionalidade. Mesmo com homicídios, claro, de
solução. De facto, aqui.
Exatamente. Pronto.
Aqui uma.
A minha regra era essa.
O jogador poderia dizer assim: bom, por absurdo, em qualquer tipo de crime, ou aplica-se a prisão preventiva. Mas não. De facto, o jogador, a Constituição, realmente faz. Tem essa, diz que a prisão preventiva deve ser, de facto, a última rácio. É a Constituição, exatamente. Portanto, no cumprimento da Constituição e da vontade do legislador, me parece que, na prática, quer dizer, no terreno, de facto, os senhores magistrados que estão no terreno, no cumprimento dessa vontade e dessa norma constitucional, a olhar para o caso concreto. E isto, obviamente, tem que ser sempre analisado no caso concreto, a aplicarem a medida de coação que considerem, de facto, mais adequada, dentro enfim, do quadro e dos pressupostos que a lei realmente hoje admite no caso da prisão preventiva. Eu acho que vamos ver realmente sobre esta matéria, porque foi uma questão muito mediatizada, não é? Sobretudo em agosto, de facto muito mediatizada. Muitas vezes realmente o que está no terreno, enfim, é diferente. Vamos ver realmente o que é que está, enfim, o que é que agora neste próximo relatório. Esta foi uma das medidas que nós estamos a dar, de facto, particular atenção. Enfim, eu acho que a questão das dificuldades da realização da investigação não parece, quer dizer, não emerge, nem está, não emergiu, não sei o que é que. Queres acrescentar alguma coisa sobre isto? No fundo, a questão mais mediática, como ela realmente apareceu, foi, enfim, a ideia ou a percepção que a restrição dos pressupostos da prisão preventiva, nomeadamente, enfim, podendo também aplicar-se aos casos de determinadas circunstâncias de criminalidade até 3 anos, mas aumentando, digamos assim, para os 5 anos, que de alguma forma iria ter alguma dificuldade, enfim, alguma criminalidade que não seria suscetível de aplicar a pena de prisão e portanto, que deveria ser aplicada uma medida de coação desta natureza, não é possível. Não sei se estamos realmente a ver, enfim, iremos ver isso mais concretamente, se isso, em que medida isso é uma dificuldade real, isto é, determinado tipo de criminalidade realmente devia ser aplicada essa medida e não pode ser, ou é realmente uma percepção. Até porque isso é preciso cruzar depois com outro dado, que é o seguinte, quantos casos de criminalidade, portanto, crimes até 5 anos, é que era aplicada a medida de prisão preventiva e que depois eram condenados noutro tipo de medida não detentiva. Por exemplo, é uma das avaliações que nós estamos, dos cruzamentos que estamos a fazer, estatísticos, quer dizer, de que é que estávamos a falar, não é? Isso, penso que temos que ter algum cuidado, realmente, quando, agora que estamos a refletir sobre isto, como é que... Se nós tivermos uma percentagem muito significativa de casos em que nós tínhamos a aplicação de uma medida detentiva e que depois eram condenados numa pena não detentiva, de suspensão, de execução, de outra coisa qualquer, portanto, nós temos que refletir sobre isso. Portanto, é um dos cruzamentos que realmente estamos a fazer. Outra questão, e volto a dizer, é que muitas vezes, de facto, nós... Outra questão é, que me parece que é importante, é, aliás, que tem a ver com a questão do próprio alarme social, é que, de facto, para determinado tipo de criminalidade, e até porque não há razão que assim não seja, é que nós temos que, entre o facto criminoso e o seu julgamento e a sua sanção, deve decorrer um tempo muito curto. Não há criminalidade, que realmente não há nenhuma razão para que, de facto, nós estejamos, temos, enfim, muito tempo entre um facto e a sua condenação, portanto, o seu julgamento e a sua condenação, a sua absolvição. Portanto, isto, reparem, já não tem a ver com esta normativa em si mesmo, mas tem a ver com outros aspectos de celeridade e de eficácia processual, não é? E isso é que nós temos que realmente ver se há questões, portanto, essa questão, por exemplo, do alarme social, pronto, se entre o facto criminoso e o julgamento e a condenação a decorrer em pouco tempo e a pessoa, enfim, tiver, se for o caso disso, se for condenada e for sancionada, enfim, essa questão esvazia-se de alguma maneira. Portanto, eu penso que isso é que deve ser uma luta, de alguma maneira, todas as pessoas que estão envolvidas nisto, é que, de facto, para... A resposta judicial para determinado tipo de criminalidade que seja realmente célebre, enfim, que tem que ser célebre. Portanto, o sistema judicial tem que claramente tratar de uma forma diferenciada no sentido da sua resposta, o que é diferente. Isso parece-me que muitas dessas, enfim, desses problemas ou dessas questões que estão levantadas se resolvem por aí. Sobre esta questão da prisão preventiva, achas que alguma questão que quando quiseres, não preciso estar sempre a perguntar, se me escapou alguma coisa que achas relevante. A questão de segredo de justiça é, de facto, a questão, enfim, uma das questões mais complexas desta reforma, no sentido de que mais, enfim, se leu, mas tem levantado, e ela também complexa pelas posições divergentes da jurisprudência sobre ela. Quer dizer, a complexidade interpretativa desta questão está realmente a emergir no terreno. Portanto, isso é público, com posições da jurisprudência muito diferenciadas em matéria que tem a ver com processual, digamos assim, sobre o que é que uma norma processual diz ou não diz. Quer dizer, não é em matéria substantiva, digamos, da apreciação da culpa ou de outra coisa qualquer. Portanto, é em matéria processual, matéria adjetiva. E, de facto, isso realmente é levantado problemas. Mas sobre a questão do segredo de justiça, de facto, o Sr. Deputado referiu que temos posições, neste relatório resultam posições muito heterogéneas, e assim o é, e elas têm a ver com, sobretudo, com o Ministério Público de um lado e com os juízes e os advogados do outro lado. Portanto, isso claramente há aqui posições quase, digamos assim, de princípio antagónicas. Mas dentro do Ministério Público também nem todos têm a mesma posição. E sobretudo porquê? Porque relativamente a uma questão que é preciso distinguir, que é uma questão, um aspecto desta norma tem a ver com os processos pendentes. Isso é preciso distinguir entre os processos que estavam a ocorrer e, digamos assim, de repente viu-se que as, permita uma expressão, as regras de jogo foram alteradas, e outra questão é com os processos que começam agora, já no âmbito desta reforma. Portanto, é preciso distinguir estas duas realidades. E as maiores dificuldades, de acordo com o que nós verificámos, de facto, e até aquele momento, enfim, ou algumas dificuldades interpretativas e surgiram, de facto, com os processos pendentes. Com aqueles que, em 15 de setembro, quando a reforma entrou em vigor, já tinham ultrapassado os prazos previstos no inquérito. Porque isso é outra questão, de facto, já há muitos anos, tem discussão quando se fala em justiça penal, é realmente o problema dos prazos de inquérito. Se vocês verem ver, a média de duração dos inquéritos, enfim, ultrapassa, em regra, muito os prazos previstos na lei, o que talvez se questione sobre os prazos, quer dizer, sobre que os prazos previstos, de facto, são os adequados. Portanto, o prazo, portanto, em média, ultrapassa e muito, portanto, normalmente ultrapassa, de facto, o prazo previsto. E de facto, há realmente algumas dificuldades interpretativas no que diz respeito aos processos pendentes. Hoje temos, enfim, isso aí me parece com consequências no desenrolar da investigação, ou, enfim, naquele caso concreto. Realmente temos interpretações da jurisprudência, nomeadamente dos tribunais, não da primeira instância, não tanto, mas de facto dos tribunais superiores, tribunais da relação, diferenciadas relativamente à mesma matéria. E isso tem a ver, de facto, com a possibilidade da prorrogação dos 3 meses mais 3 meses e com o conceito de, sobretudo só em causa de duas questões, o conceito de prazo objetivamente indispensável à realização do inquérito, o que é que isto é, ou se isso admite para lá dos 3 meses, da segunda prorrogação dos 3 meses, e com outra questão que é o que é que significa, digamos assim, a abertura, portanto, do processo. É a todos os documentos do processo. Mas o que é isso? Até porque isso tem a ver com outras normas também do próprio código, enfim, mais à frente. E, portanto, há aqui realmente alguma dificuldade sobre esta matéria. Posições muito diferentes. Como sabem, está neste momento mais um recurso no Tribunal Constitucional. Já há neste momento recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Penso que a curto prazo irá haver um acordo. É possível que haja um acordo uniformizador determinada jurisprudência, porque há jurisprudência contraditória sobre a mesma matéria. É preciso refletir, de facto, sobre esta matéria. Mas volto a dizer, isto tem a ver com os processos pendentes. As situações novas, é preciso avaliá-las e vê-las. Quer dizer, e nós estamos a tentar fazer essa distinção, portanto, nós estamos a fazer essa distinção entre uma situação e a outra. E, realmente, as situações novas, enfim, a configuração, portanto, é outro. neste momento, penso que é, enfim, o que nós poderemos dizer sobre isto, não é? Sobre a questão do segredo. É claro que a questão, estas questões, dificuldade, enfim, mais interpretação, e esta preocupação dos magistrados prendem-se, de facto, com a chamada, enfim, dita criminalidade complexa, que também é um conceito que talvez fizesse sentido que um dia nós refletíssemos muito sobre ele. Sei, por exemplo, nós tentámos, de facto, definir o que é a criminalidade complexa e, enfim, é um conceito que é preciso, de alguma maneira, refletir. Mas, de qualquer forma, aponta-se, de facto, a criminalidade que é prevista no artigo 1, a linha, não sei exatamente qual, enfim, que é aquilo que os magistrados, portanto, é para aí, para essa criminalidade, que os magistrados do Ministério Público, sobretudo, chamam a atenção. É, sobretudo, uma preocupação dos magistrados do Ministério Público, volto a dizer, daqueles que, obviamente, lidam com este tipo de processos. E volto aqui também a chamar a atenção de que, no quadro legal que tínhamos, havia uma estratégia de investigação do próprio Ministério Público, não é? E de que forma, de facto, o Ministério Público se está a adaptar, enfim, com outra estratégia de investigação ou novo quadro legal, enfim, é uma questão que realmente nós, volto a dizer, aos novos processos que é preciso acompanhar e estamos a acompanhar. Um dos aspectos também que vos posso dizer que estamos a ver é nos próprios processos, de facto existe essa percepção, é dito, e enfim, os senhores magistrados se dizem porque correspondem à verdade, naturalmente, que a dificuldade de obtenção de meios de prova, nomeadamente, portanto, as perícias, caças rogatórias, nós próprios faz parte deste trabalho na nossa motorização, de uma das metodologias é, nos processos que não estejam em segredo de justiça, naturalmente, ver o que é que isso representa em termos de tempo, quer dizer, quais são as consequências que tem para a investigação, porque quer dizer, no caso, se houver réus presos, a investigação e o processo agiliza-se. E, portanto, também temos que ver, de alguma maneira, sempre perceber o que é que é dificuldades da lei, a interpretação da lei, ou que são, realmente, carências a outro nível, nomeadamente, de recursos materiais, da resposta também das próprias instituições, dificuldades de articulação entre as próprias instituições. É preciso também, enfim, ter esta visão, digamos assim, sistémica e das próprias relação e das outras instituições auxiliares da justiça, que muitas vezes nós olhamos para os tribunais, mas eles dependem muito da articulação que estabelecem e da resposta que os outros realmente têm para com eles. Outra questão que realmente tinha a ver, de facto, com essa articulação. Penso que terá colocado mais outra questão, mas eu não encontro. A questão da duração máxima dos prazos de inquérito. Mas qual era a questão? Peço desculpa, já me perdi. A questão do excesso de prazos, exatamente, as consequências. Bom, o que nós dizemos no relatório é que, de facto, o que há, há duas posições quase filosóficas sobre essa medida. Alguém que entende que, enfim, é uma medida burocrática e a quem entende, de facto, como uma medida de transparência. Nós, para este relatório, não identificamos qualquer eficácia no sentido de que nem os arguidos, quando lhe é comunicado, ou os senhores advogados, realmente, quando lhe é comunicado que um determinado foi ultrapassado o prazo de inquérito, nada fácil. Na altura, e volto a dizer, portanto, e é sobre este relatório que estamos a falar, também não havia nenhum tratamento a nível da Procuradoria-Geral da República sobre isso. Estamos a acompanhar a situação e, de facto, no próximo relatório falaremos sobre esta evolução, ou no sentido da manutenção, ou no sentido da mudança de atitude. Penso que, no geral, eram estas questões.
professora doutora Cristina Gomes, muito obrigado por esta primeira parte de resposta. Agora iríamos passar, digamos, a interpelações que serão, admito, mais curtas por parte dos deputados dos demais partidos, e depois a doutora e a doutora Paula Fernandes, se assim o entenderem, responderão em conjunto. Uma questão de economia de tempo. Portanto, terá a palavra, em primeiro lugar, o Sr. Deputado Fernando Negrão, PSD, depois a Sra. Deputada Helena Pinto, depois o Sr. Deputado Nuno Magalhães, CDS-PP, depois, por último, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, são os que tenho inscritos. Não sei se depois o Sr. Deputado João Oliveira ainda quer fazer alguma pergunta. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Doutora Conceição Gomes, começo por cumprimentá-la e agradecer, realçar a importância da sua presença nesta comissão. Cumprimento igualmente a Sra. Paula Fernandes. Sra. Doutora, permita-me que comece com uma questão de caráter geral. Esta questão de caráter geral tem a ver com o relatório e o período temporal a que respeita este relatório. Este relatório, como nós sabemos, diz respeito aos meses de setembro, isto é, desde a entrada em vigor desta nova reforma penal, assim chamada, até março. O que quer dizer que de março a setembro não temos ainda relatório, conforme o Sr. aqui referiu, e muito bem. Porém, e na nossa opinião, o que acontece é que esta reforma penal foi testada, efetivamente, de março a setembro, e não de setembro a março, do ano passado. De setembro a março tivemos a entrada em vigor do Código, tivemos o mesmo padrão de criminalidade que existia anterior, e a partir de março, principalmente nos meses de agosto e setembro, nós tivemos um verdadeiro teste à reforma penal. E, portanto, eu diria, e se me permitir, que estamos aqui perante um déficit nesta discussão, o que é natural, não é? Mas é para não querer não transformarmos um pouco esta reunião como se fosse a resposta às questões, aos problemas levantados com a aplicação do Código de Processo Penal, porque não é, porque ele foi verdadeiramente testado nos meses, no segundo semestre, que diz respeito a esta monitorização.
Desculpe, doutor, mas como a doutora já disse, esse relatório será entregue em novembro, quer dizer que por todo o mês de dezembro, a doutora, ou a doutora Boaventura, a doutora, alguém cá virá de novo, não tenho dúvidas nenhumas, não é?
30 de novembro é quando está entregue.
Doutora, eu ouvi muito bem e, por acaso, até estamos muito perto. Portanto, eu ouvi lindamente o que a doutora disse. Agora, eu não queria deixar de referir, e que fica aqui consignado, que não estamos a avaliar nem a levantar os problemas relativos a esta reforma penal, tendo em conta o quadro dos meses de agosto e dos meses de setembro. A questão é esta, e não queria deixar de levantar. E dava aqui alguns exemplos. Por exemplo, na conclusão...
Deixar, eu nessas coisas, desculpe ser rigoroso, eu não quero sequer... Eu percebo, e acho que o doutor, da verdade, quanto ao fundo, recorde-se do seguinte. Este pedido de vinda do observatório foi feito em julho, pelo PCP. Não havia ainda agosto e setembro. Se nós tivéssemos conseguido na altura, teriam vindo cá em fim de julho. Só não vieram em meados. Aliás, o PCDS também tinha um pedido. Só que o Presidente Jaime Gama disse, não, isto acaba a dar certo. E, portanto, tem de passar, escorregar para o... Sim, exatamente, não é? Então, eu quero dizer o seguinte. O CDS, o PCP, salvo-erro, até pediu antes... Perdão, desculpe. Pediu até antes do relatório estar concluído, salvo-erro, não é? Não, antes de eu ter distribuído, melhor dito. Exatamente, antes... Foi o dia que foi apresentado, mas antes até de eu ter distribuído. Apenas para dizer isto, embora eu compreenda o que o Sr.
Muito obrigado. E eu sabia, eu sei isso tudo, porque acompanhei todo este processo. Mas não queria deixar aqui de levantar esta questão para que não haja dúvidas no que diz respeito à apreciação que estamos a fazer neste momento. E dava alguns exemplos. O que é óbvio, porque o primeiro semestre é manifestamente insuficiente para dizermos quais são os problemas desta forma. Não. Por exemplo, na 16ª conclusão, é referido que os mestrados do Ministério Público fundamentam as suas posições na experiência que poderá vir a ocorrer e não em situações efetivamente concretas. Não tinham onde recorrer. Portanto, eles previam que podia acontecer isto ou aquilo. E davam um outro exemplo que tem a ver com a conclusão 16ª também, que tem a ver com a questão das vítimas. Na conclusão 7ª, existe um certo consenso entre os entrevistados no sentido de um previsível impacto diminuto na alteração do Estatuto Penal e processual penal das vítimas em geral, que em geral consideram-se esquecidas do direito penal. Mas depois, na 16ª conclusão, é dito que o curto período de vigência da reforma ainda não permite avaliar o real impacto da alteração do paradigma, quer para a investigação criminal, quer para os arguídos, quer para as próprias vítimas. Então está aqui, de alguma forma, uma contradição, mas essa contradição advém efetivamente da insuficiência do prazo de 6 meses para analisar estas questões. E ainda há uma outra questão. Na conclusão 14ª, é dito a existência de um decréscimo substancial do recurso à prisão preventiva. Ou a redução drástica do número de prisões preventivas. Ora, se nós formos ver as estatísticas da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, entre 1 de setembro e 1 de outubro, aumentaram em 79 o número de arguidos em prisão preventiva. O que é manifestamente um número que nos deve chamar a atenção e que está em manifesta contradição com as conclusões ali expostas. Portanto, são estas as dificuldades com que nós temos que lidar na apreciação deste primeiro relatório que a Sra. Aqui nos traz e nos vem fazer a análise. Mas, Sra. Doutora, eu vou fazer algumas perguntas mais diretas e que nos preocupam. A primeira tem a ver com a vacatio legis. Eu perguntava-lhe se, no âmbito do grupo, sendo a Sra. Coordenadora, se foi ou não objeto de apreciação da vossa parte o facto de esta lei, estas leis penais, principalmente a processual penal, ter entrado em vigor com uma vacatio legis de 15 dias. E se isto foi ou não preocupação manifestada pelos vários profissionais judiciais ao longo desses 6 meses que vão de setembro a março. O Sr. Doutor referiu ainda aqui que foi muito referido pelas várias profissões judiciais a insuficiência de meios, designadamente a nível das comunicações e a nível informático, que causavam alguma perturbação na aplicação de algumas normas do Código do Processo Penal. E por isso eu perguntava-lhe, Sr. Doutor, se não considera que a entrada em vigor destas leis de processões penais não deveriam ter sido acompanhadas com o reforço de meios para a investigação criminal e para o próprio funcionamento do Tribunal. Isto é, adequar organizativamente os tribunais e estruturas de investigação criminal à nova realidade que nos trazia o novo Código de Processo Penal. Perguntava-lhe, Sr. Doutor, se isso efetivamente foi discutido e se foi objeto de discussão. Um outro ponto, Doutora Conceição Gomes, embora já tenha sido aqui abordado, e que tem a ver com o momento da constituição do arguido. Aqui foi referido que tinha a ver com os prazos. Mas eu acrescentava uma outra razão. Porque a lei hoje é mais exigente na constituição do arguido. Hoje exige que existam suspeitas fundadas para a constituição de arguído. E acho muito bem que exija suspeitas fundadas para a constituição de arguído. O que faz, naturalmente, esta exigência, com os prazos mais limitados, que a constituição de arguído seja relegada para um momento, enfim, não direi perto do fim, mas mais adiantado do que era até à entrada em vigor destas leis. Eu perguntava-lhe, Doutora, se foi apreciado ou não que há uma norma que pode, de alguma forma, enfim, mitigar este problema, que é a norma que estipula que qualquer testemunha, quando sinta que estão a ser postos em causa os seus direitos, liberdades e garantias, possa pedir a sua constitucional como arguido. Perguntava-vos, doutora, se isso foi considerado ou não nas vossas discussões e se foi objeto de análise. Uma outra questão, e esta questão tem, também já aqui levantada, e que tem a ver com a impossibilidade do juiz proceder à aplicação de uma medida de coação superior àquela que é promovida pelo Ministério Público. Já aqui se falou nisto, e eu agora queria pô-la num outro ano. Eu sei porque é que esta norma existe, esta norma foi introduzida nesta reforma por via das necessidades de investigação criminal e por via, enfim, de alguma necessidade de uma articulação real entre o Ministério Público e as polícias para efeitos de investigação criminal. E a pergunta que eu lhe deixava é se não foi objeto também da vossa apreciação que este ponto causa um desequilíbrio entre as exigências da investigação criminal e aquilo que é hoje o juiz da investigação criminal, que é o juiz das liberdades. E era esta pergunta que eu deixava, sabendo e perguntando se foi ou não discutido no âmbito do grupo que a doutora é coordenadora. E, doutor, e fazia-lhe esta pergunta, uma vez que já passámos o mês de setembro, relativamente à prisão preventiva, se efetivamente há alguns dados que nos levem a explicar esta questão da prisão preventiva. Ela foi uma questão empolada, porque durante um mês houve um surto de criminalidade muito acentuada e que a comunicação social, naturalmente, fez o seu trabalho e transmitia diariamente os crimes que iam ocorrendo no país, ou com os dados que tem hoje, e que vão para além do seu relatório, nos pode dizer que estas conclusões da existência de um decréscimo substancial ou uma redução drástica, efetivamente, não aconteceu. E por isso perguntava-lhe se é possível, de uma forma científica, dizer que a publicidade desta onda de crimes que ocorreu principalmente no mês de agosto, mas que enfim, de alguma forma continua, é possível dizer de uma forma científica que uma coisa é ou não efeito da outra. Para terminar, doutora, a doutora referiu uma questão muito interessante, que eu acho que é das mais importantes do Código de Processo Penal, da Lei Processual Penal, e que tem a ver com os processos pendentes. E com o segredo de justiça. Todos nós sabemos que o problema do segredo de justiça está ligado a uma realidade que esperemos que deixe de ser realidade. São os megaprocessos. E eram esses os processos pendentes. E era aí que se punha o problema do segredo de justiça. E eram aí que os inquéritos duravam 5, 10, 15... Não sei se o doutor teve a oportunidade de ver inquéritos com uma duração superior a 15 anos, porque os há. E por isso ficava aqui a pergunta. A doutora referiu efetivamente que a opinião maioritária dos magistrados neste momento relativamente aos novos processos, com a orientação dada pelo próprio Geral da República, não sei se é circular nem se não, não sei, pelo menos publicamente foi dito que não haveriam mais mega processos, os processos têm de ser divididos e investigados de forma autónoma cada um deles. Se efetivamente a doutora teve essa percepção por parte dos magistrados, especialmente dos magistrados do Ministério Público, de que com o fim dos mega processos é possível respeitar os prazos de inquérito e, em consequência, respeitar os prazos de serviço. Era tudo, doutora.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão, PSD. Como disse à doutora Conceição Gomes, uma questão de economia de tempo. O PCB, porque era requerente, teve privilégio de resposta imediata. Os outros terá de ser em conjunto. A senhora deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Começar, em primeiro lugar, com certeza, por saudar a presença da doutora Conceição Gomes e da doutora Paula Fernandes e agradecer os contributos que vêm trazer à nossa comissão e também a este debate. No fundo é um debate que tem estado presente na sociedade portuguesa, mas também na Assembleia da República, de alguma maneira. Eu gostaria de, estou a olhar para o relógio, de pedir desculpa antecipadamente se tiver que sair sem o final da audição, mas acontece que o meu grupo parlamentar realiza hoje uma audição pública e, portanto, a partir das 5 e pouco terei mesmo que me ausentar e gostaria de pedir desculpa antecipadamente, caso a audição não termine. Bom, doutora Conceição Gomes, eu penso que já foram colocadas muitas questões, aliás, logo pela intervenção de abertura do Sr. Deputado João Oliveira, colocou logo as questões que têm sido centrais neste debate. Eu não quero ainda massacrá-la, o Sr. Deputado Fernando Grão agora mais questões colocou. Eu só quero colocar, penso que, três questões muito concretas que acho que ainda não foram colocadas, mas, se me permite, gostaria, em primeiro lugar, de fazer uma apreciação do relatório. Uma apreciação, não é um julgamento sobre o relatório. É dizer-lhe a ideia com que eu fiquei depois de ler o relatório. que eventualmente também terá interesse até para o vosso trabalho, embora, como compreendem, nós estamos a falar do outro lado, não é? Do lado do campo da política. E vou resistir a todas as tentações de me colocar questões que não lhe dizem respeito desse ponto de vista e que teremos que colocar ao Sr. Ministro da Justiça, mas como calcula que estão latentes neste debate. Eu, ao ler o vosso relatório, que saúdo, e claro, com esta consideração do período a que se reporta, e com toda a sinceridade, perpassou por mim uma questão que é, existem aqui dois fatores que são determinantes para todos os operadores judiciais. Um é que está instalado um receio enorme de aplicar as novas leis. Nota-se até, já agora, a ilustração que no relatório se faz até com os extratos das entrevistas, que eu acho que é uma das partes bastante interessantes do relatório, há aqui um receio enorme da aplicação. Quer dizer, ver o que alguns membros dos órgãos de polícia criminal dizem, eu tenho que dizer, é extraordinário. E teremos que responsabilizar isso, por isso alguém, não é o caso aqui. E depois, por outro lado, é esse em primeiro lugar, essa pessoa. E depois perpassa outra coisa extraordinária, que é a ausência de meios para levar à prática as leis que foram aprovadas. Desde o caso do sistema informático, não é? Ou desde os magistrados que têm que andar, peço desculpa para a expressão, mas não é? A folhear e à mão a contabilizar os que já cederam o prazo, que está lá bem explicado, não é? A ver, e têm que pedir, sempre atentos, tragam-me tudo para cima da secretária. E então vou ver todos e faço o apanhado à mão. Bom, a outros casos, quer dizer, eu acho que isto também será, com certeza, uma questão de fundo e permanente quando nós olhamos para estes relatórios e para as avaliações. Não podemos desligar a realidade, quer dizer, porque a lei até pode ser ótima, as leis podem ser ótimas, podem ser muito boas, muito aperfeiçoadas, mas a realidade e de quem as aplica, quer dizer, eu acho que estas duas situações posso ter tido uma leitura enviesada, mas também gostaria de vos dizer, desde já, o primeiro embate com o relatório foi estas duas, acho que prepassa o relatório, estas duas situações que são preocupantes desse ponto de vista. Um grande receio, ter-se-á a colocar uma questão, bom, o Sr. Deputado Presidente Negrão já colocou aqui o problema da entrada em vigor do prazo que foi dado, não é? Mas, quero dizer, por exemplo, e a doutora disse muito bem, os polícias são aqueles que estão na primeira linha, não é? São os que estão na rua e logo ali na primeira linha. Bom, então, mas isto não exige uma formação? Não houve formação? Não vai haver formação? Talvez o vosso relatório já agora também nos despertou um grande interesse e nós já estamos na expectativa do relatório de 30 de novembro, não é? Porque com certeza que terá dados muito, muito mais atualizados, mas isto colocam aqui esse tipo de questões. Depois há outra questão que também me causou preocupação e que eu gostava que a doutora, se puder, com certeza, e se entender, aprofundar um bocadinho aqui a conclusão número 8. Que é a questão que se prende com a celeridade da justiça penal. E que, aliás, disse já na sua intervenção, e do meu ponto de vista muito bem, que é o problema, quer dizer, há um problema central na justiça, não é? Que é o problema da celeridade dos seus processos, não é? Portanto, que é o facto, entre o facto que pode ser crime ou não ser crime, e a sua condenação e absolvição, tem que decorrer um espaço curto de tempo. E, portanto, eu ao ler a conclusão número 8, em que se diz exatamente que foi consensual a ideia de que a reforma e as medidas não contribuíram no que respeita à celeridade da justiça penal. Portanto, eu acho que isto, e do ponto de vista do legislador, é extremamente preocupante. Porque se há situação, e agora independentemente do mês de agosto e do mês de setembro e de tudo o que se tem vindo a passar, há de facto uma realidade que eu penso que é objetiva e que ninguém pode negar. É que a percepção que o cidadão comum e a cidadã comum têm da justiça é de que a justiça não funciona, não é? E sobretudo, ou então pois não funciona só para os pobres e não funciona para os ricos, etc. É essa a percepção que existe. E isto é uma situação muito perigosa no Estado de Direito, quando o cidadão comum tem essa percepção da justiça. Gostaria de saber se também do vosso trabalho tem esse agora. E com esta conclusão, é de facto preocupante quando nesta fase, com certeza, se chega a, existe um consenso alargado sobre o efeito, ou melhor, o não efeito destas medidas naquilo que se prende com a celeridade da justiça. E eu acho que é uma questão muito importante. Depois gostaria de colocar ainda uma outra questão que se prende, talvez gostaria que a Soutora se pudesse desenvolver-se um pouco mais, porque me parece também um tópico bastante importante para percebermos estas questões. É referenciado várias vezes ao longo do relatório, e a Soutora já referiu aqui, os problemas da cultura. Da cultura dos magistrados, da cultura do sistema, das práticas. Quer dizer, até que ponto a questão das culturas, a questão da forma como se encara a sociedade, como se encaram os crimes, até que ponto isso tem muita influência ou pouca influência ou nenhuma na aplicação da justiça? Porque não deixa de ser também um fator preocupante. Gostaria agora de saber mais duas coisas um bocadinho mais concretas. Nos mapas que o relatório tem, eu percebo que, sobretudo, sou com dados sobre os crimes, estava aqui à procura de um basta um, pronto, basta um qualquer, eu percebo que congregaram os crimes pelos tipos de crime, de criminalidade que já estão no Código de Processo Penal, certo, mais ou menos. Agora, a pergunta que eu faço é se em relatórios seguintes, e sobretudo no relatório final, não pretendem fazer uma análise mais detalhada dos vários tipos de crime. Ou se ficaremos por esta. E eu vou ser muito concreta, tem a ver com a violência doméstica. Quer dizer, com a alteração ao Código Penal, que temos falado aqui pouco, não é? Mas com a alteração ao Código Penal, a violência doméstica passou a ser um crime autónomo. E uma das importâncias que isso também terá no seu impacto é o facto de deixar de ser invisível, não é? Deixar de andar misturado com as ofensas à integridade física. E é preciso dar visibilidade a este crime, para percebermos. E então, se existe alguma... E já agora dizer, Soutora, como sabe, não sei se sabe, que é muito recente, mas na sexta-feira a Assembleia da República aprovou uma alteração ao Código de Processo Penal sobre a questão da detenção. Muito virado, claro, para a questão da proteção das mulheres vítimas de violência. Portanto, foram aprovados dois projetos de lei que visam introduzir... Não, já sabe. Não. Doutora, não sabia, porque isto é sempre assim, sempre que falamos desta questão, há sempre esta tendência, embora tenha que ser justa e dizer que quer o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, quer o Sr. Deputado Fernando Medrão têm sido defensores desta causa, por isso não leva mal usar partes. Portanto, mas é para tentar. Mas houve uma alteração, foi aprovada, não, vocês não se pronunciaram. Pronto, agora é que
nós estamos a coberto do silêncio.
Senhor Presidente, o Senhor Presidente já sabe que esta também é uma técnica para ver se me atrapalham, não é? Posso continuar? Posso continuar? Portanto, foi aprovada essa alteração que visa proteger as vítimas em relação ao ato da detenção. Ou ato de detenção, quando se detém. Porque, de facto, existe essa situação, sobretudo ao fim de semana, e que não podemos continuar com essa situação, que a mulher tem que voltar para cá. Da detenção. Agora, eu queria colocar outra questão, que já é após a detenção e após a apresentação ao juiz. E que tem a ver com a aplicação das medidas de coação. E que tem a ver, nomeadamente, com a vigilância eletrónica. E com, pronto, vulgo, a pulseira eletrónica. Não tanto como uma medida... como medida de coação antes do julgamento, não é? como que já está previsto. Se, pronto, se têm alguma ideia sobre se pretendem aprofundar essa questão, porque de facto discutirmos também a prisão preventiva, que não vou pôr mais questões, porque já muitas questões foram colocadas e, aliás, a Sra. Já falou sobre isso, mas também temos que perceber que existem outras medidas de coação, e nomeadamente esta da vigilância eletrónica, que pode vir a ter uma efetividade e pode vir a ter uma efetividade importante e não está suficientemente aplicada do meu ponto de vista, e nomeadamente nesta questão dos agressores, porque nem sequer ainda as pulseiras chegaram. Tenho que dizer isto, não é? Porque há 3 anos que sabe que estão prometidas, mas agora é que foi feita a encomenda das primeiras 50, que não vai dar para quase nada, infelizmente. Portanto, eram estas questões que gostaria de colocar. Agradeço a disponibilidade para.
A 20 blocos, quero dizer a palavra ao deputado Nuno Magalhães, da SCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar e agradecer já os esclarecimentos que foram prestados, quer pela doutora Conceição Gomes, pela doutora Paula Fernando. Naturalmente foi bastante interessante, bem como o relatório, e também antecipadamente, e desculpa se tiver que sair, tenho uma outra reunião às 5h30, antecipadamente não sei se já depende, tentarei não fazer para atrasar muito, ou seja, tentarei ser breve, até para depois poder ouvir os comentários da Sra. Não direi tanto às minhas questões, mas às minhas preocupações que acho que saltam deste relatório. E a primeira, até concordando com aquilo que eu queria deixar de dizer isto, concordando com duas coisas que foram aqui ditas e uma pela Sra. Que eu acho que é muito importante, quer por o tempo é evidentemente insuficiente para termos uma análise mais substantiva da situação, de qualquer, seja qual for, e desta em concreto, como aquilo que disse que é muito importante isto, deste relatório, tal como, por exemplo, os outros relatórios, como o relatório anual de segurança interna, refere-se à criminalidade participada, não à criminalidade real. E isso é muito importante, e talvez isso, essa questão percebe-se facilmente, por vezes alguma disfunção, podemos dizer que existe, entre o sentimento de insegurança e a insegurança aos números do relatório. Portanto, acho que aquilo que a Sra. Disse, e ter sublinhado isto, que é evidente, mas acho que é muito importante que nestes relatórios, e quando se fala deste tipo de criminalidade, é bom, de facto, salvar entre... Estamos a falar da criminalidade que é conhecida, consta dos fecheiros das várias forças e serviços de segurança. Dizer que, relativamente ao relatório, feito estas duas notas prévias, eu diria que a página 4, ou seja, uma das primeiras páginas, é desde logo motivo da maior das preocupações. Porque quando diz logo no primeiro parágrafo, naturalmente, e aliás é bem utilizada a palavra naturalmente, que para a correta aplicação da lei é fundamental o conhecimento que dela se tenha. E estou a citar. Paradoxalmente, foi possível perceber que alguns agentes judiciais não conheciam algumas alterações legais. Em alguns casos, diretamente relacionadas com o exercício da sua função. Ora, eu francamente, quando estive a ler o relatório, fiquei algum tempo neste primeiro parágrafo da página 4, porque julguei que estava a ler mal, que creio que não é uma gralha, creio que é mesmo assim, até para aquilo que a Sra. já aqui disse. E, portanto, eu julgo que isto é de uma preocupação, e se calhar respondo aqui, não quero enfim, estar a antecipar a resposta da Sra., mas ajuda a perceber um bocadinho também que as dúvidas colocadas pelo Sr. Deputado Fernando Grão, a questão da vacatio legis. Porque quando no princípio do relatório se diz que ficou claro, que foi possível perceber que alguns agentes judiciais não conheciam as alterações legais, bom, acho que algo muito errado e algo, enfim, não está para além, obviamente, das responsabilidades do Sr., como é evidente, mas depois eu digo que não estou muito bem a fazer perguntas, só queria partilhar preocupações, e essa então não resisti, porque de facto, como lhe digo, tive bastante tempo a ler este parágrafo para perceber que de facto que estava a perceber aquilo que eu percebi, e que é verdade. E portanto não iria repetir perguntas, mas queria-lhe também dizer em relação à detenção o seguinte, tem razão, Sra., eu concordo que tem muito a ver com a definição que nós queremos dar e com a finalidade penal e processual penal que nós queremos dar à detenção. Mas é evidente que estas alterações vieram a alterar, passo a repetição, vieram a alterar o esquema legal, o ordenamento jurídico existente. Sobretudo num caso, que é o caso chamado, academicamente, quase flagrante delito. gostaria de perceber, junto da Sra. Doutora, se nas entrevistas que fez, e que aliás queria acompanhar esse aspecto da Sra. Deputada Helena Pinto, quando refere que é muito interessante os excertos dos depoimentos, se foi, essa questão se foi abordada, ou seja, se quando alguém, embora não seja um flagrante delito puro, mas é apanhado, por exemplo, com a arma do crime e com o produto do crime, no roubo, se qual é a percepção dos magistrados em relação a essa matéria. E tudo mais é assim, e com algo que também disse que eu considero muito importante, que é a necessidade de termos um sistema em que exista uma diminuição do tempo decorrido entre a infração, ou entre o ato possível, presumivelmente criminoso, e a sanção, dizer de facto, também a página 66 deste relatório em relação ao processo sumário merece a maior das preocupações, porque um dos objetivos do legislador, e na lógica e na cena daquilo que diz e bem, que é necessário diminuir o tempo que decorre entre a infração e a sanção, quando depois neste relatório lemos que o processo sumário, e também vou citar, em muitos tribunais esta forma de processo continua a aplicar-se sobretudo aos crimes de condução sob efeito do álcool e sem habilitação legal, isto é, a condutas às quais era o domínio da lei anterior mais aplicado. Portanto, nada mudou, não obstante a tentativa do legislador, ainda que a nosso ver e a meu ver insuficiente, no sentido de se recorrer ao processo sumário, sobretudo em casos de flagrante delito, e portanto isso, enfim, mas isto é uma questão mais política, acho que só justificam as alterações que nessa matéria o CDS apresentou. E relativamente à prisão preventiva, há aqui de facto algo que também merece a maior das preocupações, enfim, o senhor já respondeu, que era o Sr. Deputado João Oliveira, já o Sr. Deputado Fernando Grão também falou sobre esta matéria, mas queria-lhe dizer que também nos me causou maior perplexidade, embora suspeitasse, enfim, a maior perplexidade, ou melhor, que me causa, não me causou o facto de estar no relatório, porque a percepção de qualquer pessoa já era essa. Mas quando aqui diz, como denominador comum, na página 27, a todas as entrevistas realizadas, surgiu a confirmação, daquilo que a opinião pública e qualquer pessoa já teria percebido, da redução drástica do número de prisões preventivas. Ora, nós sabendo que no primeiro semestre, segundo dados oficiais do Governo, no primeiro semestre de 2008, subiu a criminalidade grave e violenta, portanto, toda ela, com a pena aplicável abstratamente superior a 5 anos, e toda ela suscetível à prisão preventiva, mesmo com o novo Código de Processo Penal, e por maioria de razão pelo anterior, ainda que se desconhecesse, como se diz na página 4, é, no mínimo, de facto, estranho ter reduzido drasticamente o número de prisões preventivas e ter aumentado 15,2% a criminalidade grave e violenta. Mas poder-se-á dizer, bom, mas este relatório é relativo a março. Isso terá sido o segundo trimestre de 2008 que resultou e que fez com que tivéssemos esse aumento de 15,2% ao fim do primeiro semestre. Mas no primeiro trimestre houve um aumento de 10%. E fui ver precisamente por causa disso. Ou seja, em janeiro, em fevereiro e em março de 2008, portanto que é o último mês, que é 31 de março, referente a este relatório, houve um aumento de 10% da criminalidade grave e violenta. E não obstante, este relatório conclui, repito, a culpa não é do relatório, obviamente não vou culpar o mensageiro, como é óbvio, mas conclui aquilo que é uma percepção óbvia, que é a redução drástica do número de prisões efetivas. E aqui a minha pergunta era, justamente, se tem alguma explicação para esta aparente e incompreensível incongruência, aumento do crime grave e violento exponencial, e ao mesmo tempo a redução drástica de prisão preventiva, se foi proposto as alterações, e se no próximo relatório, dado até ter ficado implícito que haveria algumas pormenorizações no novo relatório de 30 de novembro, se esta disfunção, esta questão, será levada em conta. Basicamente era isto, querendo aliás terminar, e já ia fazê-lo incorretamente sem o dizer, felicitá-la, porque de facto creio que o relatório é bastante narrativo, o que é positivo, porque é um relatório, justamente, não é opinativo, e é francamente importante estas citações das entrevistas feitas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães, Sr. Presidente, agora ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também começo por agradecer a presença da Sra. Doutora Conceição Gomes e Paula Fernando pelo trabalho desenvolvido e também pelas explicações que já foram dadas. Eu, sendo um defensor da revisão, quer do Código Penal, quer do Código de Processo Penal, tendo assinado com prazer, porque confesso apologista das soluções legislativas que foram encontradas, tem mais menor dificuldade, talvez, que os meus colegas, em perceber o relatório, que não me admirei. Ou seja, parece-me que aquilo que foi pretendido pelo legislador está a ser conseguido na prática e, portanto, vejo com bons olhos as conclusões do relatório. Porém, tudo isso é verdade, sendo certo que estamos a falar ainda de um período muito curto para um código, ou para dois códigos. E todos temos que ter, digamos que, a clareza de espírito de perceber que estamos a analisar um pequeno período daquilo que se espera ser uma longa vigência de dois novos códigos, ou de grandes alterações, ou profundas alterações a dois códigos importantes, porque lidam diretamente com os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e, portanto, que são códigos muito importantes para a nossa convivência democrática. E também, devo dizer, compreendendo aquilo que alguns dos meus colegas já disseram, devo dizer que a sensação que nós temos quando promulgamos ou quando é promulgada uma lei oriunda da Assembleia da República, designadamente o Código Penal e o Código Processo Penal, é que ele não é para vigorar para os meses de agosto nem setembro, é para vigorar para o ano inteiro e todos os seus meses. Mas também sei que o bem fundado de um código registra-se nas tempestades. Dizemos que um barco só é avaliado quando passa por uma tempestade no mar. E se ele não se afunda, pois então foi bem construído. Se ele se afunda, bem, avalio alguns erros de percurso na construção que devem ser corrigidos. E, portanto, mas temos que relacionar isto tudo com o tempo. E, portanto, é nesse conjunto que nós temos que apreciar aquilo que é o relatório, e eu acho que o bem fundado do Ministério da Justiça está no querer saber o que é que se passa. Isso é muito importante. Essa monitorização que é feita do Código Penal e do Código Processo Penal é muito importante, quer para o legislador, quer para o Ministério, naquilo que são as suas orientações, mas devemos todos estar despertos para pequenas alterações que são importantes e que a sociedade e que a vida do dia-a-dia nos impele a ter que corrigir. Ou seja, se é verdade que temos pouco tempo para avaliar as reformas, essa mesma verdade leva-me a concluir que também ainda temos pouco tempo para fazer alterações ao Código. E, portanto, se o relatório conclui passo a passo diz o pouco tempo que ainda temos de apreciação, a verdade é que, então, também temos pouco tempo para querer alterar profundamente aquilo que foi alterado há tão pouco tempo. E, nesse particular, o Partido Socialista assenta a sua convicção que qualquer que seja a alteração que se faça ao Código Penal ou ao Código Processo Penal são alterações cirúrgicas, porque a vida do cotidiano nos impela obrigatoriamente a que se faça essas alterações cirúrgicas. E não porque estejamos convencidos do mal fundado daquilo que são as soluções legislativas que encontramos. Eu devo dizer, por exemplo, relativamente à prisão preventiva, que os dados estatísticos da prisão preventiva são evidentes de que ela diminui desde 1997. Não é de 2004 nem de 2008. Desde 1997, os números da prisão preventiva vêm diminuindo. Mas mesmo assim, recordo o Congresso da Justiça promovido, ou pelo menos apadrinhado pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio, uma das conclusões é de que os números da prisão preventiva eram exagerados em Portugal. Isso não foi há 20 anos, foi há 4 ou 5. E, portanto, nós tínhamos a convicção, e temos todos a convicção, de que havia excesso de prisão preventiva. E eu devo, socorrendo-me, enfim, eventualmente de uma alguma demagogia, mas devo dizer que o princípio a que nós nos habituamos, que eu também sou juiz e advogado, que nós nos habituamos a ouvir de que mais vale absolver um culpado do que condenar um inocente, é para nós uma regra do Estado de Direito Democrático. E, portanto, não devemos pôr na prisão, nem ter na prisão, quem temos dúvidas sobre a sua conduta do dia-a-dia. E, portanto, mais vale que fique cá fora. Mais vale que fique cá fora. E, por isso mesmo, há bocado, quando o Sr. Presidente dizia, que também é advogado, que nós invocávamos o artigo 28, era o artigo 28 da Constituição. A Constituição da República Portuguesa diz que a prisão preventiva é uma medida excepcional e que só deve ser aplicada quando todas as outras, como a Sra. Doutora também disse, não tiverem lugar. Ou seja, não pode, de um momento para o outro, por causa do que aconteceu em agosto, ou do que aconteceu em setembro, acharmos que nós temos que inverter tudo o nosso, aquilo que é o nosso pensamento sobre a estrutura do Estado de Direito e passarmos a achar que todos os cidadãos têm que estar na cadeia e de que tudo, quer dizer, é alterar. Quer dizer, não pode ser. Não é assim. Não deve ser assim. Depois, disse, não, mas já, não, sou tudo muito menos. Sou deputado, desculpa. Se deputado, muito menos, porque eu conheço os seus. A brincadeira que eu fiz consigo do mês de agosto, do mês de setembro, é mera brincadeira, não é? É uma coisa que eu percebo o que é que disse e fiz essa ressalva de perceber o que é que disse, mas também devo dizer com toda a naturalidade aquilo que disse. Até porque nessa matéria nós tínhamos um acordo assinado. E, portanto, não. Exatamente. Tínhamos um acordo assinado. Mas, independentemente do acordo. Eu conheço o seu pensamento, enfim, daquilo que nós estamos aqui, temos trocado em nossa mesma. Depois, gostava também de realçar que é preciso ter em consideração o código no ser tudo, os códigos no ser tudo. Ou seja, a duração do prazo de inquérito está ligado com o segredo de justiça e esses dois factos estão ligados com os megaprocessos, com os processos de... que era aqueles que estavam pendentes. Tudo isso está interrelacionado. É preciso distinguir isto tudo. Preciso distinguir isto tudo. E, de facto, quando nós ficarmos com processos que não são mega, cujo resultado temos visto que é de veras atentatório do que é a democracia em funcionamento, que é termos 150 arguidos num processo e depois é condenado um, dois... Mas que é isto? Quer dizer, em que país é que vivemos? Diga. Ou que escreve. Prescrevem os. Quer dizer, não pode ser, isso não pode ser. E sobre o indivíduo pesar a suspeição de que é um arguido no sentido de réu, durante 15 anos, que não é julgado e que está ali à espera para saber se pode fazer a sua vida normal ou se não pode fazer a sua vida, quer dizer, isto é uma coisa que é tentatório dos direitos da dignidade humana. E, portanto, é preciso ter prazos, claro que é preciso ter prazos. Senão nunca mais acaba. E qual é a forma que temos de pôr um prazo no inquérito? É retirá-lo do segredo de justiça a certa altura, porque o Ministério Público, se não tiver uma arma, não é guilhotina, mas uma forte pressão para que se despache na investigação, tem a tendência de... É o que era de trás. Diga? Os prazos haviam todos, só que não eram cumpridos. E, portanto, só os advogados já tinham prazos peritórios. Os Ministérios Públicos e os juízes, não é verdade, Sr. Dr. Fernando de Grão, não tinham prazos. Não, mas foi juízes. Pronto. Depois, se há uma questão em que eu confesso, acho que é a primeira vez que eu faço em público, de que me arrependo, é de facto a vacatio legis. Mas essa história ainda temos que contar. No dia em que nós decidimos isso aqui... Nós, exatamente, não, estou a dizer... Pronto. Não só com a maioria. Passou com a maioria e passou na presença da Associação Sindical dos Juízes, que estava em reunião aqui, que não alertou, não disse nada sobre essa matéria, porque se alguém tivesse feito disso questão, nós tínhamos repensado a matéria, tínhamos dito a Bética para Janete, pronto, vamos ver. Foi numa reunião só, numa reunião aqui, e o único foi o Dr. Montalvão, que disse... Não tem nada a ver aqui em primeira comissão. Foi aqui na comissão, não tem facto. Pronto.
Ou pelo menos três entidades que eu não vou falar quais são, que defenderam essa tese em nome da seguinte ideia. Não se poderia publicar um código, promulgar um código, que entraria em vigor só lá, mais para a frente.
E que não era no início do ano judicial.
E depois, não é só isso. E depois havia uma série de gente que, com a entrada em vigor do código, tinha direito a sair. É assim, e que estava lá dentro, à espera, sabendo que eu tenho o direito a sair. Só que estou à espera 3, 6 meses ou 9, código de entrada. Houve até entidades que falaram sobre isso. Algumas diretamente, outras, enfim. Não vou revelar quais, nem interessa, mas já vi pontos de vista dessas entidades diferenciados, mas eu, nisso, respeito sempre a privacidade das opiniões.
Pronto. Eu,
agora, eu defendi, como sabem, eu e Montalvão Machado tivemos aqui, entrenadamente, a ideia, por exemplo, aqui, de que provavelmente, se calhar, isto veio para janeiro. Mas isso não foi grandemente acompanhado.
não foi grandemente acompanhado. Pronto, mas agora...
Vamos à frente.
E também por isto, é que essas mesmas entidades que eu referi teriam falado, se calhar, a outros níveis.
Mas eu... Não, eu acho muito bem que o Sr. Presidente tem autoridade na matéria, porque foi isso que se passou. Mas mesmo assim, eu gostava de deixar bem claro uma coisa. Os códigos destinam-se, os intérpretes dos códigos são técnicos do direito. Eu não percebo como é que os senhores magistrados podem invocar a falta de vacatio legis ou de mais meses, é o que eles fazem toda a vida. Os senhores magistrados não fazem outra coisa senão interpretar a lei. E eu percebo a dificuldade só nos órgãos de polícia criminal. Aí percebo que são pessoas que não têm essa, por formação, essa vocação, mas não percebo quando o relatório refere vários casos de magistrados que não sabiam, ou que não percebiam, ou que não sabiam, ou que não... Quer dizer, parece-me impossível. Parece-me uma coisa completamente descabida. Ou seja, dando de barato um pequeno pecado, não o dou na totalidade, porque os códigos destinam-se a ser interpretados por técnicos do direito e não pelos cidadãos. E, portanto, se é uma lei que se destina aos cidadãos, percebe-se que tem que haver uma compreensão, tem que haver uma vacácia, tem que haver determinado tempo. Os códigos penal e processo penal destinam-se aos magistrados por excelência, embora os órgãos de polícia criminal devem ser tidos em consideração. Portanto, gostaria também de dizer que alguns dos meus colegas estão distraídos relativamente ao Orçamento de Estado, mas consta do Orçamento de Estado no Ministério da Justiça um aumento para a Procuradoria-Geral de 400%, não é do ano passado, Sr. Doutor. Senhores deputados, 400% para a investigação, para a informática. A informática, o sistema informático. E, portanto, o Ministério fez passar para a Procuradoria-Geral da República os meios necessários para implementar um novo sistema informático que colmatasse as dificuldades que aqui também já foram referidas e que são importantes que se relembre, porque é importante que se relembre. Depois gostaria de finalizar com isso. Gostaria de finalizar com isso. Não estou convencido de que um aumento de criminalidade violenta não tenha correspondido a um aumento de prisão preventiva, como vimos em setembro, até correspondemos, isso para a questão levantada pelo Sr. Deputado Nuno Magalhães, porque não estou convencido que a culpa seja da lei. Nossa doutora, Sr. Deputado, eu não estou convencido que a culpa seja da lei, porque os casos que têm vindo a público, que eu não conheço particularmente, mas que são tão repugnantes, que eu não percebo é como é que não deram origem à prisão preventiva. Porque a lei permite. E, portanto, não vamos alterar a lei, nem o Código Penal, nem o Código de Processo Penal, por causa desses casos. Porque esses casos, tal qual eles estão relatados, a lei já permite a prisão preventiva. E, portanto, não precisamos de aumentar penas, nem precisamos de nada. Tal qual está a lei, esses casos deviam estar presos. E espero, a ser verdade aquilo que diz a comunicação social, e espero que as entidades que têm tutela, designadamente o Ministério Público, que investigue porque é que não foi promovida a prisão preventiva. Isso é que espero, porque isso descredibiliza um Estado de Direito e todo o sistema, que é achar que um criminoso dessa natureza, não sei se é, mas a ser, não esteja preso preventivamente. E, portanto, queria terminar com isso, no sentido de dizer que, nessa parte, nós não devemos alterar a lei, nem devemos ceder a populismos fáceis de que são daquilo que pensa-se que é, mas que a nossa convicção profunda é de que a culpa não é da lei, mas se radica noutros lados. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Sr. Deputado João Oliveira, será o último. Queria lhe pedir alguma contenção na medida em que fez uma intervenção já...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Toda a contenção, até porque não vou colocar aos senhores representantes do Observatório nenhuma questão que seja da competência do Ministério da Justiça a responder, nem vou fazer a sessão da contra-propaganda que o senhor deputado Ricardo Rodrigues aqui acabou de fazer. E, portanto, vou-me cingir àquilo que é o tema do debate e que era o tema do nosso requerimento. E queria começar por dizer muito rapidamente o seguinte. Não se depreenda daquilo que é a nossa intervenção relativamente à questão da prisão preventiva, que nós alguma vez deixámos de defender que a prisão preventiva fosse e tenha que ser encarada exclusivamente na perspectiva de uma medida de coação de natureza excepcional. Só quando todas as outras não acautelam aquilo que são as necessidades naquele momento, quando nenhuma outra das medidas de coação é capaz de responder a essas necessidades, só aí é que deve ser aplicada a prisão preventiva. E, obviamente, que uma redução drástica da aplicação da prisão preventiva pode ser boa ou pode ser má, consoante ela corresponda àquilo que são, em cada situação, as necessidades que as medidas de coação devem salvaguardar ou não. Quer dizer, se a redução da prisão preventiva resultar da desnecessidade da sua aplicação, obviamente que é uma redução justificada. Agora, se a redução da aplicação da prisão preventiva resultar de um objetivo qualquer de esvaziar administrativamente prisões e de reduzir estatísticas, obviamente que não é uma boa solução. E infelizmente, nesta discussão, tendemos a esquecer-nos que a aplicação da prisão preventiva não depende só do Código de Processo Penal. Depende também da Lei de Política Criminal, depende também de uma série de outros fatores que influenciam, em concreto, a aplicação da prisão preventiva e em que, muitas vezes, os magistrados do Ministério Público são, de facto, condicionados pelas imposições legais e o caso da Política Criminal é um deles. A Lei de Política Criminal impõe aos magistrados um constrangimento na possibilidade de aplicação da prisão preventiva. E, portanto, esta questão de diabolizar magistrados do Ministério Público e juízes pela decisão de aplicação da prisão preventiva não é justa, porque há constrangimentos legais hoje que impõem que os magistrados não tenham em conta exclusivamente as circunstâncias do caso concreto, que se calhar até justificavam a aplicação de uma medida de coação de prisão preventiva, e não o podem fazer porque a lei não permite. Mas queria muito rapidamente colocar uma questão relativa aos processos especiais. E relativamente aos processos especiais, o relatório identifica aquilo que são bloqueios de natureza cultural, organizacional e material, fazendo alguma referência à necessidade de articulação entre magistrados e órgãos de polícia criminal e à necessidade também de introdução de meios tecnológicos. São levantadas uma série de questões, necessidade de formação dos magistrados, necessidade de maior sensibilização dos magistrados para a aplicação dos processos especiais, mas eu julgo que esta é uma questão importantíssima, porque, sobretudo naquilo que diz respeito à utilização do processo sumário, e a rapidez que o processo sumário permite no julgamento de uma situação em que, à partida, não há grandes necessidades de produção de prova e que esse julgamento está facilitado, pode ser, de facto, uma obviamente, salvaguardando aquilo que devem ser as garantias dos arguídos, a utilização do processo sumário pode ser um instrumento indispensável para a ideia e a realidade de eficácia do sistema judicial. E, portanto, para além destas referências que estão já feitas no relatório, concretamente, quando se fala de bloqueios de natureza cultural, organizacional e material, isto diz respeito a quê? À inexistência de meios, de vontade. O que é isto? Que tipo de bloqueios são estes que levam à não utilização dos processos especiais, nomeadamente do processo sumário?
Acertado, João Oliveira. Vou dar então a palavra para encerrar esta audição à Sra. Doutora Conceição Gomes, que é diretora executiva, coordenadora do Observatório Permanente da Justiça do Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Mais uma vez, dizendo que a Sra. Doutora Paula Fernando pode também intervir sobre isso. Dou-lhe a palavra, Sra. Doutora, e pedi à Sra. Deputada Celeste Correia, que é mais antiga, não estando aqui nenhum vice-presidente, se me podia substituir por alguns minutos breves. Vou até sair só por um minuto muito breve. Não, Sra. Doutora, não vou falar coisa nenhuma, deixe-me falar. Vou fazer uma coisa que só posso eu fazer, não é?
Obrigada, Sr. Presidente. Tem a palavra então, Sra. Doutora? Bom, eu vou, enfim, seguir, porque foram muitas, de facto, mais ou menos as questões que me foram colocadas. Começando pelo Sr. Deputado Dr. Fernando Negrão, bom, não me vou pronunciar sobre as questões de caráter geral que o Sr. Deputado referiu, sobre as questões sobre a vacância legis, pois, enfim, outros senhores deputados que referiram sobre isso, para dizer que, de facto, isso resulta do nosso trabalho, que essa foi uma questão realmente referenciada pelos senhores magistrados e mais operadores judiciários, enfim, para esta, usando esta expressão mais geral, que realmente, enfim, referiram isso como uma dificuldade que sentiram na aplicação da lei pelo curto período de vacatio legis, tanto mais que ele, digamos assim, também ocorreu em grande parte das suas período de férias, quer dizer, de alguns mestrados. E, portanto, digamos assim, eles foram apanhados, enfim, de surpresa, e era um pouco, estou-me a reportar aquilo que generalizadamente nos foi referenciado sobre algumas dificuldades. Se me permitem, eu, de facto, uma questão, enfim, de caráter também geral, é claro que, independentemente, ou melhor, enfim, o período da vacatio legis é também importante para a preparação, mas realmente esta é uma reforma também que já vinha sendo discutida há algum tempo, não é? Eu lembro-me que integrei uma comissão, a Comissão da Reforma do Sistema Prisional, que foi na altura presidida pelo professor Freitas do Amaral. Isto até tem, enfim, já adianta alguma coisa que eu ia referir sobre a questão da prisão preventiva. Eu lembro-me perfeitamente que em várias audições que nós tivemos, a questão do excesso de prisão preventiva, a questão de prisão preventiva, todas as questões relacionadas com várias matérias eram objeto, na altura, de facto, de uma discussão ao contrário. E, portanto, temos que também ter sempre muito cautela quando realmente refletimos sobre estas questões, um pouco de uma forma no imediatismo, não é? Mas, no que diz respeito, de facto, à questão da vacatio legis, dizer-lhe sim, Sr. Deputado, era realmente uma questão levantada por grande parte dos senhores magistrados. E isso tem a ver com a questão da preparação para a entrada em vigor, digamos assim, da reforma. A preparação do que respeito à, enfim, as alterações eram extensas foram refletidos pelos senhores magistrados que precisaram de algum tempo, precisavam de tempo para se prepararem, para as conhecerem, para, enfim, discutirem, refletirem sobre elas. Isso foi referido. Recordo que quando nós fizemos este trabalho de motorização, enfim, algumas questões que o Sr. Deputado Nuno Melo aí levantou já tinham passado também alguns meses. Não era propriamente nesses 15 dias de setembro, portanto já tinham passado alguns meses. Mas é claro que, em geral, nós sabemos que reformas estruturantes, isso é uma posição que posso realmente, enfim, de alguns trabalhos, vários trabalhos que nós, no âmbito do observatório que temos trabalhado e temos dito isso, para reformas estruturantes é fundamental que haja uma adequada preparação para elas. E, para alguns agentes, a questão da formação, em geral, a formação para determinadas reformas estruturantes é importante, porque hoje em Portugal, isso, enfim, é uma nota de caráter geral, muitas vezes nós não damos importância em todos os setores profissionais à questão da formação permanente. Ninguém se forma para a vida. Nos bancos da faculdade, em todo lado, ninguém se forma para todas as alterações da vida, sejam elas que decorram das alterações normativas ou da própria mudança social, quer dizer, das leituras que se fazem da sociedade. Quem aplica a lei tem que saber a lei, mas também tem que saber ler a sociedade, ler a realidade. E isto tem, de facto, muitas... E, portanto, a questão da formação permanente é importante. Mas a formação permanente também não tem a ver só com a reforma, tem a ver com a formação ao longo da vida. Portanto, eu diria que para o sistema judicial, em geral, portanto, é fundamental realmente uma reivindicação, e, portanto, e também o legislador também deve estar atento a isso, da formação permanente, que não tem a ver só com esta reforma, tem a ver com, de facto, uma questão geral. Portanto, é claro que essa questão da formação é mais sentida, ou pelo menos ela emerge no relatório mais sentida no que respeita às polícias. De facto, alterações importantes que têm a ver com a fase do inquérito, onde realmente as polícias estão, de facto, muito envolvidas e portanto, esta questão de formação, esta maior articulação com os magistrados do Ministério Público, enfim, portanto, também temos que ter a noção de que a lei, enfim, é uma lei que é para todo o país, naturalmente, e, portanto, às vezes, há zonas do país, áreas do interior, em que, de facto, essa articulação é mais difícil e, portanto, é preciso realmente agilizar e encontrar formas de que isto funcione. E eu acho que, realmente, no terreno, aliás, há exemplos de boas práticas ou de algum esforço nesse sentido e temos a certeza, enfim, presumo que neste próximo relatório já essas questões, de facto, estejam já mais articuladas, não é? Bom, no que diz respeito à questão do momento da prescrição da arguida, naturalmente, de facto, a lei agora está mais exigente, de facto, de alguma maneira, contrariando o que era quase uma prática de automatismo de constituição da arguida. Portanto, claramente, isso é saudado, em geral, de facto, como um aspecto muito positivo, realmente, da lei, para que... Enfim, não estejamos nessa ideia de que depois que gerava-se, e isso foi também muito chamado a atenção pelos senhores magistrados, quer dizer, a ideia de que parece que havia esta ideia de realmente constituir de arguida uma proteção das pessoas, mas de facto era um anátema sobre as pessoas, e portanto era saudado, realmente foi saudado como um aspecto positivo. Depois, o senhor deputado Fernando Negrão referiu ainda mais a questão. Eu peço desculpa, portanto, tenho aqui um ponto de desenvolvimento da investigação criminal. Digamos assim, aqui o desequilíbrio. Exatamente. E da questão da intervenção do juiz, exatamente. De facto, houve senhores magistrados que referiram, chamaram a atenção para, de alguma maneira, alguma, mas eu acho que num determinado, naquele primeiro momento, quer dizer, como digo, há aqui uma nova intervenção, quer dizer, o juiz tem aqui um outro campo de intervenção. Mas encontramos posições muito diferentes, mesmo, enfim, no âmbito dos magistrados do Ministério Público. Entender-se bom que o juiz devia ser sobretudo um juiz das liberdades, embora às vezes também se questione que até onde é que vai, de facto, deve haver esse juiz da liberdade. Talvez aqui, enfim, uma maior intervenção do juiz no que diz respeito à investigação criminal, mas distinguindo-me este relatório e àquilo, portanto, que realmente nós, ou que nós pudemos avaliar naquele período, não parece, quer dizer, enfim, há posições muito diferenciadas sobre isso e são percepções muito diferenciadas. Não decorre daqui que houvesse efeitos negativos no que diz respeito à investigação criminal. É claro que no próximo relatório nós iremos já ter outros dados no que diz respeito à prisão preventiva e, Sr. Deputado, obviamente, uma das questões que tem que colocar e no que diz respeito, de facto, à redução era quem é que estava em prisão preventiva, não é? Porque nós falamos em percentagem 10%, 5%, 5%. Bom, é evidente, quem é que estava em prisão preventiva? Essas pessoas que estavam, quem saiu, de facto, hoje, que novamente, volto a chamar a atenção, o legislador veio acentuar esta ideia de que a prisão preventiva deve ser, de facto, uma medida de exceção, e, portanto, é preciso também ver e analisar bem quem é que saiu, quem é que estava em prisão preventiva, porque é que saiu, e nós, portanto, iremos carregar para o próximo relatório esses dados, e também, aliás, eu penso que este relatório já diz que grande parte saiu por termo da prisão, portanto, exatamente dentro do prazo máximo, portanto, enfim, termo de prazo máximo, termo de prazo máximo, quer dizer, já antes muita gente saía por termo de prazo máximo de prisão preventiva, quer dizer, não é? Portanto, estão as pessoas, de facto, enfim, ao limite de prisão preventiva saem, portanto, e já antes também saíam. E portanto, é preciso realmente perceber quem é que saiu. E de facto, e é natural que num primeiro momento tivesse havido essa redução, que os pressupostos, na aplicação dos pressupostos da lei, enfim, um maior, e depois, vamos ver agora o que é que os dados, aliás, o Sr. Deputado já aqui avançou alguns dados, portanto o sistema, digamos assim, de alguma maneira reequilibra-se, de facto, e se nós estivermos em prisão preventiva, quem, de acordo com opções de política criminal, enfim, de uma Assembleia democraticamente eleita, está em prisão preventiva, portanto, vamos ver. Depois, de facto, o senhor deputado referiu que, enfim, a questão que realmente já referi no que diz respeito à questão de segredo de justiça, isso resulta da dessa motorização, é preciso distinguir entre o que é que são os processos pendentes e, de facto, as situações novas. Relativamente para as situações, para os processos que foram abertos depois da entrada em vigor da lei, de facto, nós estamos a fazer um acompanhamento específico, quer dizer, mais, enfim, a ter cuidado para vermos o que é que realmente, enfim, se há questões que são levantadas, normalmente os processos pendentes também aqui se vão realmente levantar ou não, e portanto, e o que é que, enfim, o que é a alteração. Portanto, mas essa distinção é muito clara e é preciso, de facto, olhar para isso nessa perspectiva. É evidente que isso tem a ver, de facto, com, nós de alguma maneira já chamamos aqui a própria mudança de estratégia de investigação do próprio Ministério Público e da forma como trabalha os processos. A Sra. Deputada Helena Pinto, de facto, ressaltou a questão da formação, de facto, das polícias, de facto, o nosso relatório refere isso, chama a atenção para isso, já o disse, portanto. A questão da... portanto, é preciso termos atenção a isso, quer dizer, é preciso refletir e ver, enfim, e estamos também a acompanhar de forma alguma a preocupação da formação está realmente a ocorrer e enfim, o que é que está a acontecer, mas essa é uma questão importante, penso que é importante. A questão da celeridade da Justiça Penal, também aqui foi referida pela Sra. Deputada e também penso que pelo Sr. Deputado Nuno Melo, já não penso, bom. Peço desculpa, Nuno Magalhães, peço desculpa. E, portanto, essa questão realmente da celeridade... peço desculpa. Eu sei, eu peço desculpa.
São os Nunes,
exatamente. Essa questão da celeridade, pronto, exatamente, como estamos dentro, exatamente. Muito bem, a questão da celeridade da Justiça Penal, bom, como os senhores deputados, esta é uma questão antiga, digamos assim, da Justiça Penal, não é? Eu lembro-me aqui há uns anos, nesta mesma casa, quando, enfim, se discutia a reforma do Código Penal e do Código Processo Penal, enfim, essa discussão, viemos aqui e também chamámos muita atenção para isso e realmente é uma questão antiga. Como sabem, a lei, o Código Processo Penal, enfatizou também, digamos assim, a alteração, uma maior aplicação das formas especiais de processo e... Enfim, pelo menos no tempo em que nós fizemos esta motorização, realmente nós não estávamos, não, é claro, de facto, que esta alteração não é eficaz. E é fundamental que o seja. De facto, é fundamental que o sistema de justiça penal, volto a dizer isso, responda de uma forma diferenciada àquilo que é diferente. Nós, e volto a chamar a atenção para isso, no que diz respeito à criminalidade conhecida, portanto, domina, enfim, a chamada pequena e média criminalidade, portanto, e de facto, essa exige realmente que o sistema rapidamente, enfim, entre e saia do sistema de uma forma rápida, não é? Encontramos realmente formas especiais de processo, mas que, cuja aplicação, vamos ver, estamos a monitorizar se encontramos, enfim, se estes novos meses, portanto, mais estes meses de vigor da reforma nos trazem alguma alteração, mas é claro que isso não está, nesta altura, portanto, neste relatório, não estava a ocorrer. E parece-me que, de facto, não tem a ver só com, e nós, enfim, apontamos para isso, com normas, quer dizer, com a alteração das normas, porque, de facto, nós sabemos que muitas vezes algumas questões não têm a ver com a alteração da lei, mas têm a ver com outras questões que têm a ver com a sua aplicação. Isto também tem a ver com alguém, o senhor deputado, que, enfim, já não sei quem, peço desculpa, que referiu sobre a questão dos bloqueios habitacionais e culturais do senhor deputado. De facto, repare, como disse, é uma discussão antiga, que havia, enfim, há uma tendência para delegar, digamos assim, para o processo comum, ou para tratar de uma forma como processo comum, posso tudo, não é? com certeza, Sr. Deputado. Isso tem a ver, de facto, quer dizer, eu acho que... eu penso que realmente nós, o sistema judicial tem que refletir. É muito difícil realmente tentar apontar. Há realmente uma cultura organizacional, uma forma de responder, de tramitar os processos, que tem a ver, enfim, com muitas questões, que tem a ver com métodos de trabalho, tem a ver com a forma como nós, como o sistema está organizado, com as próprias responsabilidades, a avaliação, enfim, com a avaliação que se faz do sistema, dos desempenhos funcionais, tem a ver com a própria, enfim, o tribunal, de facto, aqui no sentido geral, mais vasto, a existência realmente de o Ministério Público, os juízes, os funcionários, de quase que digamos assim, funcionamentos que se articulam, mas quase estanques. E, por exemplo, no âmbito da discussão do mapa judiciário, toda essa questão também emergiu e foi muito discutida, nomeadamente sobre as competências, os poderes do juiz-presidente. Portanto, tem a ver com muitas, digamos assim, práticas e culturas de vários anos que é difícil realmente o legislador se ajudar a mudar. Quer dizer, o que é preciso mudar? E para isso, realmente, a formação. Outra organização, métodos de trabalho diferenciados, ajudam, mas de facto vai levar muito tempo. Dou-lhe um exemplo. Por exemplo, saindo daqui, num trabalho que nós tivemos a fazer sobre as questões da gestão processual, é possível ver isto no mesmo tribunal, numa secção de processos, com mais ou menos o mesmo número de processos, como sabe, as regras de distribuição civil são, enfim, distribuem em termos de quantidade. Temos de discutir a questão da qualidade dos processos, temos quantidade, porque é distribuída à partida, portanto, mais ou menos os mesmos números de processos. E nós encontramos, de facto, uma secção de processos em que a tramitação do processo dentro da secção vai sendo feita, enfim, normalmente, de acordo com, enfim, cumprindo os despachos do juiz, que vai para as partes, depois as partes respondem indo ao processo e abrindo conclusão ao juiz e por aí fora. Noutra secção, ali mesmo ao lado, isso, digamos assim, no que diz respeito à tramitação e ao cumprimento, de facto não ocorre desta maneira. De vez em quando faz-se uma espécie de um trabalho excepcional do que eles chamam de tirar prazos, não é? E vamos lá às prateleiras duas ou três vezes no ano e vamos ver como é que estão os processos. E então andamos ali uma semana a tirar prazos. E depois vamos todos, bom. E, no outro lado, é evidente que estamos no âmbito das mesmas leis, no mesmo tribunal, e estamos numa secção é assim, uma secção ao lado é completamente diferente. É claro que o cidadão que tem o seu processo na secção A, onde as coisas correm de uma maneira, enfim, tem uma resposta do sistema ao fim de um determinado tempo. O cidadão que tem o seu processo na secção B é ao fim de outro tempo. Portanto, penso que a questão, de facto, esta é uma questão que realmente que nós temos que refletir sobre a questão da forma como o sistema internamente funciona, a sua organização interna, os seus métodos de trabalho. Outros países, outros sistemas já se confrontaram com isso. E portanto, por exemplo, se o senhor deputado for a uma segunda-feira ao Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa, não é? E ver, enfim, aquela como montuado de gente, a forma como o sistema trabalha, chega amanhã o polícia leva, depois chega às 4 da tarde, já o Secretaria do Ministério Público já fechou, já... Bom, é esta forma de articulação, de funcionamento, de perceber o sistema como um todo, de perceber que, de facto, há aqui, não é a minha ação no processo do funcionário, do magistrado, não tem a ver só com o exercício da minha função específica, mas do fim do processo, quer dizer, a gestão do processo, aliás, a questão, às vezes são palavras malditas no sistema porque estão associadas a uma perspectiva economicista, mas não é, quer dizer, de racionalidade, de eficiência, de eficácia e de qualidade. Portanto, nessa perspectiva, portanto, ver o fim do processo, o processo como um todo, portanto, é preciso realmente refletirmos sobre isso. E, portanto, quando se diz, se fala realmente neste tipo de, realmente, de cultura, é fundamental, de facto, como é que se vai ultrapassar isso? Provavelmente vai levar muito tempo, mas eu acho que aqui a formação, realmente, a indicação do legislador para um outro tipo de organização, os meios informáticos também são importantes, a coordenação dos meios informáticos, a articulação dos meios informáticos, tudo isso é importante. Agora, de facto, o Ministério Público quer dizer uma indicação, e vamos ver agora nesta nossa monitorização, neste novo relatório, se em que medida isso alterou realmente uma proatividade do Ministério Público no sentido da promoção da acusação nas determinadas formas de processo. O problema não era só os processos sumários, também da forma de processo abreviado, das outras, da suspensão provisória dos processos, processo sumaríssimo, portanto. Mas eu penso que há agora também um novo, esta, digamos, alerta para estas situações pode também levar e criar uma outra dinâmica, de facto, uma promoção destas formas especiais de processo. Claramente, me parece que isto, enfim, era uma questão que não depende só do legislador, depende, de facto, de uma proatividade de todo o sistema, e que admito que realmente que as coisas estejam a tentar, portanto, com alguma evolução positiva. Depois, qual era a outra questão? A questão da prisão preventiva já referi, naturalmente no vosso relatório vamos ver de forma esses dados se alteram. A questão das detenções de quase flagrante delito, quer dizer, essa questão da detenção. É natural que, de facto, quer dizer, houve realmente, enfim, aqui alguma dificuldade impossível, como se sabe, não é? E sempre essa questão do flagrante delito e do quase flagrante delito é realmente uma questão, para juristas, como nós já sabemos que já é uma questão doutrinária antiga, não é? Quer dizer, quando é que estamos, às vezes, perante uma questão ou outra. Às vezes, na prática, surge alguma dificuldade. Não parece que o legislador, obviamente, possa definir todas as situações, a casuística toda. Portanto, vamos ver agora como é que isto evoluiu. Penso que algumas discussões que foram levantadas, talvez, já tenham sido ultrapassadas. Mas, de facto, foram levantados alguns problemas sobre, enfim, qual é a fronteira, quer dizer, como é que, bom, eu fui, por exemplo, estão de facto certos, não é? Muitas vezes os polícias, eu precisava de uma Estado do Ministério Público que me ajudasse aqui, quer dizer, quem telefonasse, olha, me perante esta situação, o que é que eu faço? Bom, e vamos ver se de facto esta articulação com o Ministério Público realmente já funcionou. Sobre a prisão preventiva, também gostaria de dizer, bom, e reportando-me essa discussão no âmbito do sistema da reforma dessa comissão que eu fiz parte, bom, eu espero que nós, qualquer dia, nos estamos a voltar a reclamar dos crimes incaucionáveis, não é? Portanto, aí voltamos à discussão daqui e há vários anos atrás. E realmente nós temos essa norma da nossa Constituição e eu acho que os senhores agentes judiciais têm muita consciência, de facto, dessa baliza constitucional e desse enquadramento constitucional. Sobre as questões da mediatização da criminalidade nos meses de agosto e de setembro, de facto, enfim, a opinião na comunicação social, nós não sabemos, de facto, o que é que se passou nos processos, se repararem, é porque nós fazemos este acompanhamento da comunicação social, também encontramos posições diferenciadas sobre era assim, mas também não era assim. Temos que, de facto, ver que a mediatização dos casos, de facto, enfim, temos que ter alguma cautela, de facto, sobre o que é, de facto, a mediatização e o que é que se passa realmente na realidade. Não nos acompanhamos esses casos concretos, quer dizer, não fizemos uma mediatização sobre os casos concretos. Depois, eu não resisto aqui também a chamar um pouco, também isso também tem a ver com a cultura do sistema, a forma como nós às vezes nós olhamos para as coisas. Nós estamos a fazer um trabalho portanto, que nos foi, enfim, o concurso da União Europeia, que é sobre a aplicação do mandato tensor europeu. Nós somos a entidade coordenadora de vários países, portanto, onde estão vários países da Europa. E, por exemplo, uma das questões que nós estamos a verificar nesta aplicação deste instrumento e que está, aqui, de alguma forma, também está a levantar algum problema na aplicação deste instrumento é a aplicação do mandato da Comissão Europeia, portanto, desta figura da cooperação judiciária, a criminalidade, de facto, ou a pessoas que cometeram crimes de um pequeno furto no supermercado, enfim, em que se pede realmente a entrega de uma pessoa que furtou uma coisa de, enfim, já não sei no caso, de 5 euros ou de outra pequena criminalidade. E, portanto, nós temos que também refletir sobre isso. Quer dizer, determinados instrumentos, qual é o seu sentido? Para que é que eles servem? De facto, se determinadas, enfim, neste caso do mandato tensor europeu, mas se calhar também se aplica realmente. Qual é o fim, volto a dizer, o que é que o legislador queria com determinadas medidas, qual é o fim de determinados instrumentos, nomeadamente as medidas de coação, e o leque é grande. Portanto, eu penso que é toda essa reflexão serena que, no âmbito desta reforma e de outras, é preciso fazer. A questão das estatísticas, agora, desculpa, alguém referiu, foi a doutora Helena Pinto, a questão de uma maior, portanto...
De qualquer forma, a análise é feita sempre... Ah, claro. A nossa análise é sempre feita pelos crimes todos desagregados. Nós temos a análise, a avaliação destas medidas todas com esse nível de desagregação. Naturalmente, para fazer uma avaliação das várias medidas é impossível estar a prever e a explicar cento e tal tipos legais de crime, mais, aliás. E por isso optamos por fazer esta agregação, mas naturalmente que temos sempre essa atenção especial e vamos ter uma atenção especial aos novos tipos de crime que foram consagrados no Código Penal. Só que neste momento ainda é prematuro estar a fazer a avaliação, seja qual for, ainda não temos espaço temporal suficiente para avaliar isso.
Isso é preciso ter consciência. É preciso ter consciência do seguinte, de facto, vamos chegar ao final desta motorização e há muitas questões, como alguns dos senhores deputados aqui já disse, que nem sequer podem ainda ser avaliadas, quer dizer, o decurso mesmo, o decorrido um ano e meio, enfim, há novos tipos de crime, não é porque nós temos uma casuística de meia dúzia que daí poderemos, de facto, inferir eficácia. Há realmente muitas questões que não vão poder ainda sequer ser avaliadas. Portanto, temos que ter também a consciência desse aspecto.
Bom, deputados, creio que foi uma audição muito útil do meu ponto de vista e penso que se calhar interpreto o sentimento geral da reunião. Queria agradecer à Sra. Conceição Gomes e que transmitisse os nossos cumprimentos lá para os Estados Unidos, ao ver onde está, ao professor Boaventura Sousa Santos e à doutora os da Comissão e os meus pessoais, ao Paulo Castro, que eu conheço bem, e à doutora Paula Fernando. Eu creio que é evidente que isto foi uma audição sobre um aspecto temporal, que é os primeiros 6 meses, no fundo, e provavelmente em novembro, enfim, em novembro é quando entregam. Portanto, digamos que por todo o dezembro ou em janeiro, a próxima audição, se calhar, enfim, já dá um panorama maior, embora, digamos, o relatório final de maio, creio que esse sim terá uma grande importância. Mas nós vamos, aliás, ouvir a requerimento do PCP, salvo erro no dia próximo, dia 14, o Ministro da Justiça, né, sobre essa mesma matéria. Mas creio que o relatório, só por si, tem uma grande importância. Por caráter de independência, que aliás sempre os centros sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra põem nestas como noutras matérias em que têm intervindo, muitas das quais a doutora Conceição Gomes tem estado associada, e portanto que tem uma reconhecida independência e um contacto muito direto com os operadores. Os operadores, não é? Portanto, largaram agora para 50 comarcas. E que presumo que são comarcas, digamos, espalhadas por todo o país, não são a região centro, de certeza, são se calhar desde o Algarve até lá acima, ao Melgaço.
Obviamente.
E com o interior também. Isso é extremamente importante. Aliás, vê-se como aqui foi salientado por alguns deputados, digamos, a deputada Helena Pinto, mesmo com aquelas citações, não é? Aquelas citações. E como viu, e como viram as senhoras doutoras, os seus deputados passaram os olhos com atenção e leram, quer dizer, mas passaram os olhos com atenção. Não, passaram, citaram bem, citaram. De qualquer maneira, não só às conclusões. Eu ouvi as perguntas de todos, e como também tinha lido o relatório, percebi que tinham lido. Creio que foi muito útil esta reunião. Queria agradecer à Sra. Conceição Gomes, à Sra. Paula Fernandes, pela presença. Vamos tê-las cá, inevitavelmente, se não for o PCP a requerer, será o Presidente da Comissão a requerer que venham cá falar sobre os segundos 6 meses e depois sobre a parte final, porque eu tenho, de facto, também a opinião, e as doutoras têm, há aqui gente com muita experiência dos tribunais, da barra, quer do lado dos magistrados, no caso do Dr. Bruno Negrão, quer do lado dos advogados, no caso do Ricardo Rodrigues, e da Helena Terra, eu próprio, e outros que por aí estiveram, embora eu já não esteja a exercer há uns tempos, portanto se diga, mas conheço tenho um advogado, um estagiário a acabar lá, portanto conheço o impacto por aí também. Mas não tenho dúvidas nenhumas que foi extremamente útil, digamos, a forma muito consistente como a doutora abordou as questões, e, digamos, a forma cientificamente muito correta como também elas aqui são colocadas. O caminho, pessoalmente, não me espanta porque conheço a pessoa, não é? Mas não tenho dúvida nenhuma que isso pode ser uma grande ajuda. E mais, pode ajudar a ultrapassar algumas confusões que existem. De facto, há problemas, e alguns eventualmente vamos ter de corrigir, porque nunca nenhum de nós teve a ideia de que há leis perfeitas. Ninguém faz leis perfeitas. E, portanto, na última sexta-feira já houve uma coisinha pequena. Eu nem sabia, mas de repente isso, até telefonei para este, o que é, afinal, uma pequena, vá lá, interpretação, digamos assim, é quase a interpretação. Pode haver necessidade de uma outra correção. Mas o que acontece é que as leis vão fazendo o seu caminho. E estes códigos, particularmente códigos, digamos, que têm, são a expressão prática, digamos, do direito constitucional, no caso do processo penal, designadamente, obviamente que criam alguma dificuldade inicial, que tem a ver com a cultura. Como a doutora não me quis dizer, mas sabe melhor que eu, que em alguns países da Europa não se falta a julgamento. Em alguns países da Europa não há sobrelotação de prisões. Porque se não houver lugar à prisão, o indivíduo é condenado. Noruega, por exemplo, o indivíduo é condenado. Não há lugar à prisão. Dizem-lhe você. 6 anos, imaginemos. Você vai para casa. Quando houver lugar, nós chamamos.
e quando o chamam, ele vai para a prisão. Isto é uma cultura um pouco diferente da cultura que existe aqui, nem como sabemos, às vezes figuras muito distintas. Eu já vou encerrar, é só para ser... Eu vou encerrar. Mas eu já vou encerrar, porque eu sei que pode ser uma sensação. Mas é evidente que o grau cultural também tem a ver com isto. Tem a ver com isto, é evidente. É claro, de facto, que eu lembro-me do Presidente Sampaio, desde as aberturas dos tribunais, dos anos judiciais, dizer celeridade nas pequenas causas, nas bagatelas penais. Não é? Ora bom, de facto, há alguns magistrados que ainda só agem, como aqui foi dito por alguém, nessa matéria, em relação à condução com álcool, digamos, àquilo que antes já se fazia. Não é? Eu tenho a certeza que um juiz como o Dr. Fernando Negrão, numa situação destas, hoje agiria completamente diferente, é uma experiência completamente diferente. Ora bom, isto também tem de passar. Eu creio que o relatório pode ajudar. Eu creio que o relatório pode vir a ajudar, porque o relatório, mais do que até interpretar com todo o respeito pelas entidades corporativas, isto é, pelas ações sindicais, sindicatos do Ministério Público, ou até pelos conselhos superiores, que aqui são sempre ouvidos, digamos assim, a verdade é que as doutoras estão a falar com os operadores judiciais. Estão a falar com juízes, magistrados do Ministério Público, advogados e, provavelmente, com utentes ou vítimas, etc. Não é? Isso parece que não. É um grande contributo. E polícias, extremamente importante. E com polícias, extremamente importante. Sr. Torres, muito obrigado pela vossa presença. E depois não sei se, quando for a próxima, não sei se me proponho ao professor Ventura, Boa Ventura, que a comissão se desloca a Coimbra lá. Era giro.
Nós temos muito gosto.
Era giro. Se calhar vamos lá.
Obrigada, muito boa tarde.
Muito obrigado.